Agora tem AliExpress no app Magalu, milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e frete grátis.
Tô me ouvindo, né?
Estamos. Sim, oi, Cate.
E aí, Cate? Quanto
e
tempo?
Aí? É verdade.
Gente, mas eu gosto de você.
Caraca, olha que bicho nojento, mano. É possível um negócio desse.
É porque não tá gravando, aí eu já fico.
Claro que tá gravando.
Então não vai pôr isso, não, porque senão o pessoal fica achando que eu sou. É só uma brincadeira, é só uma brincadeira.
Peraí, o pessoal vai ficar achando que eu sou carente, esse barco já partiu, meu.
Já foi, né?
Eu acho também, tá?
Porque eu tenho muitas lendas.
É. Ah, menino.
Tem a lenda do... Como é que é, Catiuxa? Como é que era a última lenda dele?
Do ovo lendário dele.
O ovo lendário.
O ovo lendário.
Pedro não sabe boiar. Isso é um bom programa, Pedro. Você que adora fazer esses programas engraçados com títulos incríveis. Pedro não sabe boiar. Pronto, pode fazer.
Mas eu sei, é porque no dia não deu pra explicar, pô. Eu não tenho coragem de mandar pra vocês o boiando, porque assim, uma cena assim...
Porque não existe esse vídeo.
Não, cara, não dá. Ia ser só a barriga, cara. Ia ser um negócio horroroso.
É, meu amigo.
Pedro sabe boiar, é massa. O que eu tô fazendo é o Pedro nunca me responde. Porra, tá divertido demais.
Pedro nunca me responde é bom. Pois é, então, é baseado nisso. É da mesma série, entendeu? É um spin-off.
É.
Pedro nunca me responde. Pedro não sabe boiar. Pedro não vai ver os amigos na CCXP. Isso é um bom programa também.
Não vou. R$3.000 a passagem.
Que isso? Rapaz!
Esse é o preço de amizade.
É, cara, pra galera do Nordeste, São Paulo é a gringa, pô.
R$3.000 é o preço da amizade.
É o preço da amizade, é isso aí. Não vale mais que R$3.000, não.
Canelada.
Canelada!
Muito bem, legal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas on Nerdcast!
Vamos!
Atenção, você que está ouvindo o Nerdcast hoje, sexta-feira, estará na CCXP.
Vai pro auditório Thunder encontrar com a gente!
Ai, caraca, galera, a gente tem um painel espetacular às 18h30 no Isso. palco Thunder, presta atenção, onde a gente vai apresentar pela primeira vez uma animação de Caverna do Dragão.
Stop motion.
Stop motion, que nós produzimos em parceria com a Hasbro e com a Ogvi.
Com os bonequinhos.
Com os bonecos da Hasbro e com as vozes originais, Azaghal!
Exatamente, seu nerd! E no mesmo painel, a gente vai estar fazendo a premiere do trailer de A Própria Carne!
Caraca, é a estreia... Ah, Zagal, a gente pode dizer isso. É a estreia mundial.
Mundial. É a estreia mundial do trailer.
Do nosso trailer. O primeiro cheiro que vocês vão ver. Exato. Vocês viram fotos. Mas agora vocês vão ter uma noção.
Não só o trailer, como estaremos lá com o elenco.
O elenco
com
o
IANSBF.
IANSBF, diretor do filme,
vai
cara.
Vai ser legal demais, cara. Então, você que estiver na CCXP na sexta-feira,
cara,
vai encontrar com a gente no Auditório Thunder, que a gente quer fazer essa festa nerd,
cara,
do início do Jovem Nerd Cinematic Universe.
Caraca, Zagão, não, é um filme, Zagão, nosso filme. A gente não tá lá entrevistando alguém ou cobrindo, a gente tá apresentando nosso filme,
Zagão. É, cara, é isso aí, foda demais.
Gente, não perca, hoje, sexta-feira, sexta-feira, 6 de dezembro, vai no palco Thunder às 18h30 e você vai ser muito feliz, a gente vai ficar muito feliz de ver você lá. Valeu, puta que pariu!
Ainda falando de CCXP rapidamente, eu recomendo que vocês passem, quem estiver na CCXP, passe na loja da Warner Brothers.
Exato, a loja oficial.
Porque na loja da Warner tem simplesmente camisetas crossover Batman e Ozone!
Ah, caraca, cara, você acredita nisso? Muita coisa foda que tá acontecendo nesse ano, nessa CCXP. É isso, Batman e Ozone juntos, oficiais.
Oficial, real oficial.
Real oficial.
Real oficial DC.
Tem várias camisetas, inclusive tem uma que é edição limitada.
Isso.
Que vem numa caixa.
Uma caixa com um monte de brindes, puta, foda.
Exato,
demais.
Não é só camiseta, tem adesivo, tem pin.
Tem pôster, e quem comprar a caixa concorre a um pôster autografado.
É, cara, e é o Ozone Batman junto. Juntos, cara, essa parceria que tá incrível, cara, muito foda. Vai lá na loja da Warner, aproveita, cara.
Tu é babaca, Batman!
Ah, Azaghal, quero falar sobre Gemini do Google.
Olha!
Gemini é a AI do Google. Estamos num momento onde, né, as AIs estão reinventando o que os telefones podem fazer. E com a IA do Google no sistema operacional Android, Azaghal, bilhões de pessoas podem interagir com seus dispositivos de diversas formas e completamente novas. O Gemini é essa AI do Google integrada que vai te ajudar na rotina de estudo, trabalho, aprendizagem. E pra você que tem Android, basta você acionar com OK Google. Inclusive, acionei agora o teu. OK Google!
Aqui, acionou o meu aqui mesmo.
Ou você entra direto no aplicativo, né? E você inicia uma conversa. O que acontece? Você tem respostas instantâneas com base no que tá na tela. Assistência de tarefas diárias, alarmes, lembretes. A qualquer momento, sem precisar trocar de aplicativo. Além disso, os nossos celulares, Azaghal, eles carregam cada vez mais informações sensíveis sobre nós. Dados confidenciais, informações de pagamento, tudo isso. E o Google desenvolveu um conjunto completo de recursos que foram projetados para proteger você e seus dados no Android com esses três recursos: bloqueio por detecção de roubo, o bloqueio remoto e o bloqueio de dispositivo offline. E o Brasil foi o primeiro país a ter essas funções disponíveis.
Olha aí!
Globalmente, no mundo inteiro, o Brasil foi o primeiro, porque o foco é desenvolver funcionalidades que sejam relevantes para os brasileiros, e segurança é uma parada que...
Top!
Faz parte do nosso dia a dia. Aliás, o Brasil dá banho
top
em segurança de informação no mundo inteiro, né? Porque a gente lida com tudo aqui no Brasil. O Brasil não é para amadores. Então, essa inteligência artificial do Google integrada no seu dispositivo Android, além de ajudar a te proteger contra novas ameaças todos os dias, e o Gemini te ajudando no seu dia a dia, é a sua nova relação com o seu celular Android cada vez mais seguro e cada vez mais eficiente com Google Gemini. Aproveitando que estamos falando de Android, dica: Samsung trouxe pro final do ano o Galaxy S23 Ultra 5G.
Ó. Oh.
Pra você aproveitar tudo que a gente falou. O smartphone com a tecnologia Galaxy AI da Samsung, que aumenta a sua produtividade, criatividade e tem a função Circule para Pesquisar.
Sim, a gente já falou sobre ela aqui.
A gente... E é qualquer parada. Uma foto, texto...
Você viu um negócio interessante, tirar foto, depois você só circula com o dedinho... E ele vai procurar e vai te dizer o que é e...
Quero procurar esse tênis aqui. Tem um caco tênis, aí tu circula.
Exato,
o tênis.
Ele vai te mostrar quem vende, onde vende,
exato,
quem,
cara,
é o fabricante.
É muito maneiro.
Eu quero, agora o que eu falei na semana passada, é que eu quero a função, esse salgado é de quê?
Esse salgado é de...
Vai na lanchonete.
Essa é avançadíssima.
Vai no boteco, tira foto, só circulinha. Circula e vai te falar, risole. Risole de carne.
Caraca, isso é o novo passo que a Samsung tem que conquistar. Além disso, a gente tá falando de um celular que é conhecido pela tecnologia Nightography, as HPC tirar foto com baixa luz, excelentes fotos e selfies, e três câmeras traseiras com 50 megapixels, 12 megapixels e 10 megapixels.
Caraca, mano.
É muita câmera, cara. Cada vez mais câmera esses celulares. Além disso, você tá falando de um celular de altíssima performance com 8 GB de RAM e, não menos importante, um processador Snapdragon 8 Gen 2, Azaghal, que prioriza tanto a vida útil da bateria estendida quanto a qualidade de imagem pra você ver o seu streaming favorito, seus filmes, suas séries, etc. Aproveita, tem link aí no post pra você garantir o seu Samsung Galaxy S23 Ultra neste fim de ano. Aproveita, tá lá! Tem no Magalu! E tem no Magalu, Azaghal, AliExpress.
Ah,
exatamente.
Aí.
Você compra seus produtos importados, tá sendo um sucesso. Em até 10 vezes sem juros, frete grátis, já se aproveita. Tudo, tudo.
O Magalu garante.
Essa é a parada.
Você comprava lá fora,
puta, eu vou ter que comprar da China, eu vou ter que comprar internacional.
Não, agora o Magalu garante.
É isso, entrega rápida Magalu. Você vai agora achar os seus produtinhos lá. Milhares e milhares de produtos. Vale a pena, aproveita o link aí pra você ver o que tem de AliExpress no Magalu. E olha só, Azaghal, por último a gente vai falar de Airbnb mais uma vez, porque você e Andrea já estiveram no Rio de Janeiro, já estiveram no mundo inteiro.
Agora que tem aí CCXP, bombando.
Exato, nosso amigo Carlos Voltor está... aonde? No Airbnb.
Pessoal da Jambô?
Tá onde?
Airbnb.
A casa que eles sempre pegam, que é perto lá.
Do lado.
Eles vão andando.
É isso. Mais rápido, eles falaram, mais rápido eles irem da casa até a porta da CCXP do que da porta da CCXP até o stand deles. Olha isso. Olha essa comodidade.
Cara, é muito bom, cara. Então,
sabe por quê? Não tem hotel naquela região.
Não tem hotel, exatamente.
Mas tem Airbnb.
Exatamente. Então, gente, lembre disso. Você vai pro Rio de Janeiro fazer check-up médico, que nem o Azaghal faz.
Exato, digo médico.
É Airbnb, você pode pegar do lado do teu médico.
Exato.
Você vai viajar pra se divertir, pra turistar na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, onde for, cara, você vai procurar um Airbnb, cara.
Exato, porque você vai mergulhar na cultura, nos hábitos
locais. Isso é maneiro. Isso é muito maneiro, conhecer lugares novos e você ter a segurança de você procurar a funcionalidade preferida dos hóspedes, Azaghal, que esse selo são as casas mais amadas,
olha aí,
as recomendações mais amadas do Airbnb, que a galera teve lá, curtiu, achou maneiro e votou, e essa comunidade mesmo eleva as melhores acomodações, os preferidos dos hóspedes. Então, não se esqueça, tem link aí no post pra você programar a sua próxima viagem, ficando no coração dos bairros com Airbnb. Tem link aí no post. E a Azaghal, a gente tem que sair fora.
Temos.
É,
porque a gente tem que ir pra onde?
A gente tem que ir pro nosso painel.
É isso.
Vai lá ver a gente.
Vai lá ver a gente.
A gente tem um trailer pra passar.
A gente tá muito empolgado. A gente vai pra lá. Catiuxa, vai fazer um ano do aniversário das suas hérnias.
Vai.
Nossa, gatilho.
Nossa, eu tô engatilhadíssima, cara.
A Catiuxa não pode ir numa... Você explica, ela...
Ela gatilha, não pode ficar no Mercury. Assim, né?
Daqui a 2 dias, eu acho, vai ser o aniversário da minha cirurgia.
Aniversário da cirurgia. E aí, cadê o processinho da seguradora lá, que não pagou?
Complicado.
Porra, Catiuxa.
Não, vai dar certo. Vamos crer.
Mas, ó, depois de um ano daquele sofrimento maldito, desgraçado lá, e da resolução positiva, no final das contas, deu tudo certo, apesar dos pesares.
É, a Catius teve o pinço ciático.
Isso, mas a minha pergunta é, assim como num Globo Repórter, o que mudou?
As costas, cara. A Catius tá com costas enormes agora, de
eu
pessoa que malha.
Cara, eu tô...
Não
eu
é não? Agora, pô. Viu? Tô falando.
Tá fibrada.
Você tá malhando?
Tô forte, cara, juro.
Então, Catius, olha só, a Agatha tá 4 meses fazendo lá um power pilates lá, sei lá, o pilates agressivo.
Entendi.
Pilates agressivo.
Que você morre fazendo. O pilates normal você já morre fazendo, mas esse é mais agressivo ainda. De repente, a Agatha está com barriga tanquinho, está com um muque de, olha, dar inveja. Eu falo assim, opa, que coisa incrível, vou fazer também. Anos atrás, eu, senhor K, e Azaghal, sentamos...
Lá vem esse papinho furado.
Não, a gente sentou lá no...
Jovem Nerd.
Como é que é o nome? No
Hugh Jackman, 2030.
No Degas. Não é no Degas.
No Lamas,
no Rio de Janeiro. E aí, quando eu tomei aquela caipirinha, aí eu falei assim, eu tô fazendo exercício, vou começar. Então agora eu vou começar. Agora.
Era literalmente Jovem Nerd tanquinho 2025.
Então, 2025...
Você não vai conseguir ficar tanquinho.
Não vou ficar tanquinho.
A não ser que você vá no cirurgião plástico. E mande ele fazer uma barriga de Aguiú pra você.
Uma barriga de quê?
Barriga de Aguiú, você nunca viu?
Eu pensei que era o Aguiú, aquela carne que é caríssima.
Isso, mas é isso, porque você tem um método de cirurgia que o médico cirurgião pega a sua própria banha e faz músculos de gordura.
De banha?
É.
Que fica molinho assim?
Não fica bom.
Como assim? Como é que ele endurece a gordura?
Eu não sei, ele bota dentro do músculo, não sei como é que é exatamente, mas é isso, porque tá dentro do músculo, vira uma Aguiú, é por isso que é barriga de Aguiú, tanque de Aguiú, muque de Aguiú. Faz um ano que a gente teve aquele jantar, né, do Grump Gunner, né?
Sim.
E aí um dos participantes que apoiou, ele era... Eu sentei na mesa dos médicos.
Sim.
Deu uma sorte. Tinha enfermeira, tinha geriatra e tinha o cirurgião plástico, um cara super especializado nisso, um cara referência.
E ele fazia barriga de Aguiú?
Então, se eu falar que ele faz barriga de Aguiú, ele vai ficar chateado comigo.
Achei o nome. É Lipolade.
Ele tem um monte de métodos. Ele tem perfil no Instagram e tal. E, mas o cara é um puta médico.
Não, assim. Olha.
Em resumo, não sei se ele faz isso, mas existe um tipo de cirurgia que pega a sua gordura e bota nos seus músculos.
Não, mas não, eu vou ficar velho gostoso. Eu quero que é velho gostoso de verdade. Aqui, senhor K. Senhor K, me ajuda.
Vai ficar de verdade, não é de mentira.
Não, é de mentira.
Não é de mentira? Por que é de mentira? A gordura é verdadeira ou o músculo é verdadeiro?
A fibra do músculo desenvolvida.
Tem tudo ali. Não, tudo ali, que você quer tá ali.
Você tá preenchendo com gordura, você tá botando um.
Tá recheio. Tudo ali.
Tá tudo ali, não
tá. Tá tudo ali.
Não segura a coluna, tá?
Não, a coluna não vai segurar.
Eu tenho
não
potencial pra virar Mr. Universo aí. Se for tirar a gordura aí, porra.
O Pedro vai virar o Cibam.
Eu vi que o negócio do músculo, que você fica velho, sem músculo, fica tudo zoado. E aí, dos 45 pra frente, ele dá uma acelerada na tipo assim, em te fuder.
Amigo, você tá acelerando há tempo já. Não vem achando que é agora que vai acelerar pra você. Já tá acelerado.
Eu vou fazer academia lá em casa, tu não tá sabendo?
Tô sabendo.
Aproveitei a Black Friday aí, comprei peso.
Você vai fazer academia no segundo andar e comprou pesos?
Ah, não fode, eles pegam ele. Porra, não inventa merda.
Já começa.
Se você deixar cair o peso, ele vai direto.
No chão, caralho. Vai atravessar o chão, porra.
O chão da sua casa é de
cara,
papel.
É pezinho, é pezinho.
Mas o peso é de 2 quilos. Pezinho, é pezinho. Aeróbico dos anos 80, olhando pra TV.
Tu vai fazer fisioterapia, porra?
É, isso? O cara falou assim: eu vou fazer uma academia em casa, comprei pesos. Aí corta pra cena, o cara comprou 2 cotonetes.
Não. Isso. Não, caraca, eu vou começar devagar.
Então você não comprou peso. Se você for no Costco e comprar um engradado de água, é mais pesado que o seu negócio. Então é só você fazer compras uma vez por semana que você faz mais exercício.
E levar nas costas a água pra casa.
Exato, funcional que chama, não é? Funcional?
É funcional, é funcional. Boa, é isso aí.
O melhor exercício que tem é capinar um lote.
Eu montei agora, entre setembro e dezembro, a minha decoração na casa, né? De Halloween.
Uh-huh.
Montei, uh-huh. Desmontei por causa do furacão. Montei de novo, desmontei, que acabou o Halloween, montei o Natal.
É.
Eu estou no meu ápice da forma física.
Nossa. Realmente dá muito trabalho.
Não, eu tô com músculos que eu não sabia que existiam.
O Pedro, o Azaghal, quer dizer, não foi o Azaghal, né? Foi a Andrea, né? Botou um arco iluminado de Natal na entrada da casa. Tipo, falando, um arco que vai do chão, sobe até mais alto que um ser humano adulto, desenha um arco e aí desce. E ele é todo iluminado.
Parece o Stargate, assim, do gelo. Stargate do gelo.
Meu Deus.
E guarda onde? Consegue guardar depois?
Toca a campainha do André. Ai, eu sou sua vizinha. É só pra dizer que todo Natal fico esperando pra ver a decoração de vocês e a casa de vocês. Ai. Os vizinhos vêm. E se você construir, eles virão. Os vizinhos virão.
Nossa, mas isso faz tudo valer a pena, cara. Saber que seus vizinhos te invejam.
Não, ganhando de presente uma carne enlatada dos vizinhos, né?
Não, quando a gente tá montando, eles passam animadíssimos. Go, guys! Come on! Tô lá insando as paradas, não sei o que lá.
Nada como saber que venceu, né?
2 comentários aí. Primeiro que eu achei que a vizinha fosse tocar a campanha e falar, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir, dá pra desligar a luz?
O vizinho da frente, ele...
É a luz pra cacete.
O vizinho da frente, ele tá com as cortinas tudo fechadas, porque
é a luz
realmente...
demais. É uma velhinha que a gente fica até com pena dela.
Parece que tem um holofote de estádio de futebol.
Todo mundo passa e fala, go, guys. Mas não tem um filho da puta pra ajudar, né?
Não, não tem. Ninguém se oferece.
Pois é, foda isso.
É porque tem a guerra com o colombiano, vizinho dele lá do Halloween.
Guerra com o colombiano?
Tu não sabe dessa guerra, não?
Tu tem uma guerra com o teu vizinho da frente?
Não, ele não é da frente, é da esquina.
Catiuxa, você não tem noção de como isso é uma sitcom da vida real.
É uma sitcom mesmo.
O Azaghal, porque tá bom lá. Todo ano eles montam lá aquele Halloween e tal. Teve um ano que tava todo mundo mega ocupado, o Azaghal demorou pra montar. Aí o colombiano, que mora o vizinho colombiano, montou um esqueleto de 4 metros lá. E aí André e o David assim, nossa, gente, o cara botou o mesmo esqueleto que a gente comprou, só que eles não tinham montado ainda porque tava todo mundo ocupado, não tava tendo tempo de montar. Aí quando eles montaram depois dele. Já tinham comprado antes, montaram depois dele. Igual, né? O mesmo esqueleto e tal que...
Uma declaração de guerra.
Não, não, até aí tudo bem, beleza.
Não, isso ficou de imitão, sem ser, né? Ficou de invejoso, não era verdade.
É, então, aí de repente, tá lá Dave e André montando tudo, aí chega o colombiano de carrinho de golfe, aí ele parou na frente da casa deles, enquanto ele estava ali na frente da casa montando, e ele falou assim, então é verdade.
So it's true. Ele falou,
meu Deus.
Vocês compraram tudo que eu comprei.
Meu
aí pronto.
Deus.
assim, desastre no Mercosul, né? Aí, uma coisa...
A pergunta
Oi,
é, quem
cara,
foi...
meu Deus do céu.
A pergunta é, quem foi o fofoqueiro que foi lá falar pra
Isso.
ele,
né? Deve ter sido a esposa dele que deve ter passado por ali.
Ah, pode ser.
Porque ela deve ter chegado e falado assim, que isso é nitidamente coisa dele, o Halloween, que eu já vi ele montando, desmontando, faz tudo
ele
sozinho.
Ele gosta de fazer, é.
Então, provavelmente, ela chegou na casa e falou, aí, você fica que nem um palhaço montando essas merdas. E os caras estão copiando tudo ali, não adianta nada.
Aí foi lá tirar satisfação. Aí beleza, desde então começou essa guerra. Todo ano tem a guerra. Aí ele comprou um cachorro esqueleto gigante pra ser o cachorro esqueleto do esqueletão gigante humano de 4 metros. Aí o Azaghal e...
Já tinha comprado. E o nosso tem uma coleira de corrente, coisa que o dele não tem. E o nosso segurava um raccoon esqueleto na boca.
Mas é o mesmo cachorro.
É o mesmo cachorro.
É o mesmo cachorro. Mas aí eles vão... Aí começou a customizar.
Eu botei roupa de Papai Noel no esqueleto.
Mas ele também botava.
Não, ele desistiu.
Ele desistiu? Ele não fez o Natal?
Parou. Arregou. Ganhamos.
Caraca! Não. Então, porque esse ano a Andréia estava indo de patinete no supermercado. Agora ela vai de patinete elétrico no supermercado.
Eu que comprei na Black Friday. Na verdade, comprei na Prime Day.
Do Prime Day.
Que então. É a Black Friday antecipada. É a liquidação fantástica que a Amazon copiou do Magalu.
Copiou do Magalu, é exatamente. Aí, tava ela andando na rua, foi em direção ao supermercado, de patinete, e aí passou na rua do colombiano. Aí, de repente, ela viu ele montando o Halloween desse ano. Aí ela parou assim, oi, e aí, tipo, vocês se cumprimentaram, e aí ele falou assim, e aí, are you ready for Halloween? Aí a Andréia assim, always. E aí começou a andar com o patinete.
Meu Deus!
Não, cara, não é possível.
Já temos o próximo filme do Jovem Nerd. Aí o roteiro é briga de vizinho.
Pois é, e aí agora aparentemente eles ganharam. Porque se o cara desistiu do Natal...
Perdedor, cara. Não, desistiu, perdeu, acabou.
Ele fazia o Halloween. Aí quando acabava o Halloween, ele transformava tudo em Thanksgiving. Em Dia de Ação de Graça. Ele botava lá o chapéu de peregrino no esqueleto. Botava um peru gigante. Aí quando terminava o Thanksgiving... Aí ele mudava pro Natal, botava chapéu Papai Noel. E ele não tá mais fazendo isso, caraca. O Azaghal de
moralizou. Ele botou o peru gigante.
Ele botou o peru gigante.
Inflável.
Ah, é o famoso lá ele aí, hein?
Lá ele
pro lugar de fala.
E aí o peru dele ficou meio frouxo. E aí ele tirou o peru.
Ele tirou o peru. Porque o peru tava...
Antes do Thanksgiving.
Por que o peru tava murchando?
Eu acho que sim. Tava flácido o peru dele.
Entendi. Tem um momento da vida que pode, né? Que isso é indefinitivo.
São as histórias dos subúrbios americanos.
É. Ah, é? Tô maravilhado. Eu queria comentar um negócio aqui, que na hora que falou da cirurgia, de você colocar a própria gordura pra virar músculo, e Kate automaticamente fez uma pesquisa no Google, ou onde quer que ela faz, porque eu não sei onde é mais.
Olha só.
Voltou rapidamente com a resposta, e eu estava com muita saudade disso. Essa fonte de informação poderia estar em qualquer debate político, né? Katiushi, ela é cheque maravilhoso. A saudade, eu estava com saudade de gravar.
Tudo que é inútil, coisas. Eu preciso saber.
Não, sensacional. Parabéns. Eu
faz bem isso.
Eu já comi essa carne Wagyu aí uma vez só e nunca mais.
Mas aonde? Depende, aonde?
Lá vem o cara.
Nossa, especialista.
Mas você que falou assim, qualquer lugar que não seja em Kyoto, não, Japão...
Mas é diferente. Kobe beef de Wagyu. Wagyu tem no mundo inteiro. Kobe beef só tem no Japão.
Ah, Kobe beef. Tô confundindo, tá certo.
Mas tem Wagyu e tem Wagyu realmente. É que nem salmão e truta salmonada.
Mas o que é o Kobe beef? Estão... É aquelas vacas que escutam música enquanto elas crescem?
Não, é que é bem gordão, né?
É, chuta música, toma cerveja, eu não sei.
Porra, não é vida ruim, não, hein?
Não, não é, é não ruim. É. Eu tenho essa vida, eu gosto.
Porra, não é. Quando é que vai ser um abate?
Pô, daria um dinheiro aqui. Mas não pode aproveitar os órgãos, mas os músculos gordurosos tá, porra.
Aí, tá vendo?
Se bem que meu fígado tá novinho, pode aproveitar tudo. O meu fígado nem aguinho é mais. Eu tava com o fígado moído antes da bariátrica. Aí meu médico falou, vai morrer. Aí eu fiz a bariátrica.
Com essas palavras, né?
Aí eu fiz a bariátrica e meu fígado reverteu rapidamente pra esteatose nível 1, que é a gordura no fígado.
Nossa senhora!
O que é muito bom, porque muitas pessoas magras e gordas têm esteatose nível 1, porque a gente só come merda. Qualquer coisinha que a gente coma que seja industrializada tá cheia de gordura trans, gordura saturada, gordura não sei o que lá, e ela acumula no fígado. Então é muito normal que pessoas até saudáveis tenham gordura no fígado. Aí eu fui fazer check-up esse ano, faço todo ano. Um cara religioso nisso.
Vou no Rio de Janeiro fazer...
Vou. médico. Mas tô querendo mudar agora pro outro estado, que tá muito, muito, muito puxado pro Rio de Janeiro pra fazer check-up. Eu não sou uma pessoa regrada, apesar da bariátrica. Continuo comendo a mala caralha, mantendo meu padrão Wagyu.
Uhum. É, você venceu, vocês dois venceram.
Não,
né?
Cala não, a boca.
Não, que isso,
não
venci nada.
Não, é, vocês não engordaram de novo, mas vocês venceram.
Mas vencer é engordar de novo.
Engordar de novo, rapaz. Tu não sabe o que é vencer a bariátrica?
Então vocês convivem.
A gente fez as pazes com a bariátrica, é isso. Ah, tá. Mas, quando eu fui fazer o check-up, eu imaginei, nossa, eu tô largado esses anos todos, então provavelmente eu vou estar pior do que eu estou, porque eu não tô me regrando, né? Tudo normal. Não, tudo cara, normal. Fiz teste de esforço, ultrassom de não sei o quê. Fiz tudo. Hemograma, claro, essas coisas. E faço, eu faço sempre ultrassom do abdômen, um monte de merda, carótida e tal. Aí eu falei, ó, tinha histórico, né? Eu fui conversando com o médico que eu ia fazer exame. Aí ele foi no meu figo e falou assim: você falou que você tava com esteatose nível 1? Aí eu falei, nossa, fudeu. Voltou a picanha invertida.
Já era, né?
Aí ele, tá limpo, não tem mais nada.
Olha.
Eu acho que é o energético que eu tomo. Que está dissolvendo a gordura no fígado. O remanescente.
Eu gosto dessa teoria científica.
Olha que ótimo, exatamente. Liga pra Ana Bonassa e pra Laura.
Faz sentido. Você
Faz sentido. Faz sentido. Exatamente.
Energético?
Oh, Pedro, é muito bom. O cara está derretendo a gordura com a base de energético.
A gordura visceral.
É, puta que pariu.
E fica entre, né, lá dentro. Né?
Isso, entranhada.
A carne que eu comi, eu acho que foi verdadeira. Foi nos Estados Unidos, inclusive, que eu fiquei naquele hotel que filmou o filme da Julia Roberts. Como é o nome, gente?
Ah, o Linda Mulher lá, o Beverly Hills? Comeu Aguiú, com certeza.
Aí comeu Aguiú.
Eu fui lá pra entrevistar o povo aí pelo, quando era do Jovem Nerd.
Esse Aguiú foi na conta do Jovem Nerd?
Não, não foi. Não foi. Eu não vou nem falar disso aqui. Pra não, ninguém aqui ficar sofrendo aqui. Não foi. Deixa eu contar como foi. Eu estava lá.
Fala a verdade que foi.
Não, rapaz. Eu tinha direito a um pedinho lá de não sei quantos dólares. Eu não sabia.
O nome do hotel é Beverly Wilshire.
Pois é. Eu, como um pé rapado, né, normal, fiquei amigo logo da galera da recepção. E aí o cara falou, olha, me ligou. E ele fez assim, meu irmão, o seu dinheiro vai expirar, que você vai embora amanhã e você não gastou nada. Eu falei, quanto
nossa,
tenho aí?
Nossa, me dê aí ele falou, quanto tempo eu tenho? Tu tem que perguntar isso.
Foi isso.
Ah, porque eles dão um dinheirinho lá pra você comer. É isso. Você
tá eu perdi, hein?
Isso.
Ele falou aqui.
Não, mas o perdi, porque ninguém sabe o que é perdi, hein, cara.
Não sabe? Pô,
não. Não, ninguém sabe o que que... Eu não sabia o que que era perdinho quando o cara falou...
Não sabe um latim?
Não sabe um latim básico? Não
sabe um latim? Cash médio não me sabe um latim?
Essa audiência qualificada? Então, foi o dinheiro que eu tinha da diária lá pra comer. Aí o cara falou, você tem tanto. Eu falei, porra, é mesmo? Aí eu desci de chinelo, assim. E aí tinha um restaurante que era... Porra, só tinha carros absurdos. Uma galera de smoking, não sei o quê. E o do próprio hotel, que já era fantástico. Uma galera tocando jazz, assim, blá, blá, blá. Aí eu entrei lá e falei, porra, vou comer esse wagyu aqui, que eu tenho condição de pagar. E pedi um vinho pra acompanhar. Aí o cara veio sugerir o vinho, tititi, abriu aquela frescuragem toda.
E tu de chinela.
É claro, muito massa isso, cara. É muito jazz. Agressivo tu comer isso de chinela.
Não, mandou bem.
Muito
não,
legal. Aí eu tava ali ouvindo jazz e tipipi, popopó e tal. Aí, tranquilo. Quando o cara trouxe o vinho da escolha dele, inclusive o wagyu é uma delícia, fiquei maravilhado. Aí o vinho era da Argentina, né? E aí eu falei, pô, você não sabe que brasileiro é brigado com argentino? Fui fazer uma brincadeira, né? Uma coisa meio assim, normal. E o cara trouxe outro vinho, cara. Fez assim, esse vinho aqui é da Califórnia.
Nossa.
E é um brinde para o senhor. Eu já estava completamente embriagado já.
Aí sim, Pedro, parabéns.
E aí eu, pá, dentro também, voltei.
É dentro.
Tinha saído para comprar uma sobremesa na rua e tinha guardado no frigobar. O frigobar era aqueles...
Tu saiu para comprar uma sobremesa com o teu próprio dinheiro?
Não, de tarde. Eu já estava já acabado já, gente. Eu estava lá no meu frigobar. Entendeu? Aí eu pedi uma colher pra levar a colher. Não me deram a colher. Eu subi pro meu quarto com a colher. Aí eu fui na concierge, sei lá, aquela mulher que fica ali na recepção que resolve. Aí eu falei, moça, eu preciso de uma colher. Ela fez assim.
Tirou do
consigo...
bolso.
Não, eu consigo o que o senhor quiser.
Say no more.
Caramba, meu Deus do céu. Ela trouxe uma colher que pesava 2 quilos. Uma colher assim. Tipo,
nossa, cara isso aí é foda.
Ah, senhor, cara, existe um mundo melhor.
Porra, não, mas uma... Gente, uma colher folha de qualidade, ela muda o gosto da comida,
isso,
cara.
Isso, exatamente, exatamente.
Uma colher pesada, que é redonda o suficiente pra ela caber na sua boca bem assim, levando a sobremesa perfeitamente, nossa.
E foi uma viagem de altíssimo luxo e inclusive, eu só fiquei sabendo depois que tinha um Bentley e aquele Rolls Royce que você podia usar pra andar até, acho que 15 quadras, um negócio assim.
Caraca! Ah, tinha um motorista que te levava, era isso?
Isso, eles ficavam de cap assim, você podia dizer, me leve ali até tal me lugar. Leve. E o cara levava.
Não, isso é muito constrangedor, não tem como. Né?
Cara, mas é verdade, cara.
Hotel de uma linda mulher que recebeu Galvão Bueno pode custar até 126 mil reais a diária.
Não, mas eu não fiquei nessa suíte de 126 mil, né?
Será?
Mas assim, eu queria,
será que
cara,
você também não tem certeza? Você viu a nota?
Que época, cara, outra época que os caras botavam o jornalista de junket no Wilshire, no Beverly Hills Wilshire.
Mas é porque provavelmente o talento tava lá também.
Então, mas nem sempre eles botam no mesmo, às vezes botam no mesmo, mas às vezes não.
Qual era o filme?
Qual era o filme?
Pô, foi o filme que tinha Mel Gibson, que tava voltando, filme de Natal, com Mark Wahlberg.
Nossa, não, eu não acredito. Não pra
acredito
esse filme?
Nisso, cara.
Caraca.
Não acredito, Pedro.
Incrível.
Não, eu lembro dessa sua entrevista com o Mel Gibson, foi boa pra caramba.
Porra, o cara acordava com patê no café da manhã, meu amigo.
Não, eu comia bem. Eu pedi um pão com ovo, veio folha de ouro em cima do ovo. Porra, isso é só um pão com ovo. Eu realmente fiquei...
Pedro, bonito.
Foi momentos, assim, de que eu percebi que dinheiro faz alguma diferença.
Alguma, pouca diferença.
Foi nesse hotel que aquela senhora que eu contei, que teve uma senhora que me deu um beijo no hotel, foi nesse hotel também. Que ela disse que ficou no mesmo hotel da Seleção do Brasil de 1994. A velhinha veio e me deu um beijo no rosto. Foi nesse hotel. Eu fugi dela.
Ah, porque você era um Brazilian, é isso?
É, e aí o brasileiro é maravilhoso. Vocês brasileiros são maravilhosos.
Olha aí, olha aí.
Isso é mal contado pra caralho.
Não, não é mal contado, não. É, não. Foi só isso que aconteceu.
É engraçado que tava todo mundo, ele tava calado, hein? Até agora. Aí falou que teve uma velha que beijou alguém.
É
aí,
impressionante.
Não. Aí, é, não, é.
É o gatilho, maluco.
É.
O gatilho ativa na hora. O cara tava dormindo e acordou, malandro.
É.
O cara lembrou da Iris Bruzi. 2001, Nova York.
Nessa viagem, eu queria contar uma coisa, que tava indo assistir o filme no hotel, naquele groove, não sei o quê, que é cheio de coisa bonitinha, assim. Era Natal também, né? Próximo de Natal, tudo bonito. E eu completamente perdido, assim, olhando as coisas. E a rua vazia, todo mundo na calçada. Que loucura é essa?
Um baiano em Beverly Hills.
Nossa, é um bom nome de filme, hein? Do Leandro Hassum.
Ah, vai pra merda, um baiano. Puta merda. Um baiano.
O baiano.
O baiano.
O baiano.
O baiano. O baiano de Beverly Hills. Muito bom.
Eu invadi o percurso que a Demi Lovato tava passando. Sem saber, pô.
Olha,
eu saí andando do lado do carro dela. É, os seguranças olhando assim em volta. Tava vazio porque ela tava passando.
Lá veio o fã. Mas ela tava passando do teu lado?
Porra, ela tava muito perto de mim. Porque eu tava que nem um idiota olhando em volta com o celular. E aí eu tive que fugir do lugar que todo mundo queria ter entrado, entendeu?
Quando uma pessoa famosa vai andar, tem uma galera fechando o caminho
pra
pessoas normais não entrarem?
Era um evento dela. Ela tava lançando alguma coisa. Tinha um carro alto, ela passando e eu atrás do carro dela, pô, no meio da pista.
Mas no mesmo hotel ou você tava indo pra outro lugar?
Não, isso foi no dia que eu fui ver o filme. Todo mundo, os jornalistas indo ver o filme, eu me perdi atrás do carro da Demi Lovato, como se eu tivesse algum interesse nela.
Olha aí, cara, isso é muito um filme do Leandro Hassum.
Mas aí, eu vi o filme, foi massa, foi uma
viagem verdade,
muito
tu é
especial.
Fã.
Um abraço pra João Beltrão, que proporcionou esse momento.
João Beltrão proporcionou muitos momentos maravilhosos pra todos nós.
Eu posso fazer só uma colocação aqui? Eu queria só fazer uma pergunta. Quem é Demi Lovato?
Não, aí não, Fred.
Porque é uma garota nova, é claro que você vai saber. Né?
Não sei.
É uma pessoa de menos de 50 anos.
Se ele estivesse falando aqui de Mariah Carey, de as super gatas.
Super gato,
né? De uma Demi Moore, né?
Incrível.
A Demi Moore é muito jovem pros padrões do Fred.
Certamente vocês têm problemas, mas tudo bem, vamos lá.
Vai mais pra uma Hillary Clinton.
O Fred, ele gosta que tem que ter um cabelinho de capacete. Tá vendo? A tintura tem que ser azulada. O cabelo não pode passar do ombro. Não pode. Tintura azulada.
Azulada é foda, hein?
Agora, aquele óculos com correntinha.
Mas é inovada, cara. Ela nasceu
com correntinha, é estiloso, deixa.
Aí é Catiuxa, aí é Catiuxa.
Eu amo, é muito legal.
Ô, Kati, falando nisso, nos pop singers, eu tenho que...
Ah, não,
faz uma traição.
Taylor Swift, chega.
Não, não. É justamente porque agora eu tô apaixonado pela Ariana Grande.
Olha só, eu vi que tu assistiu o Wicked e tu virou outra pessoa. Muito bem.
Ah, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. eu já não quero ver esse filme mais.
Não, para!
Eu não aguento mais ver trechos de entrevista
das duas chorando.
Das duas chorando e mas se abraçando depois, e depois... encostando unha na cara uma da outra e secando a cara da outra com a palma da mão e elas ficaram...
Mas,
oh, Azaghal, you are so strong, so...
Tem que entender o contexto.
Não aguento mais.
Eu sou obrigado a fazer outra colocação aqui. Vocês estão falando de quem?
Ariana Grande.
Esse aí muito... não tem como, Fred, porra, saber, cara, mesmo. Fred...
É loucura. Ela tem 31 anos.
Ela tem 31 anos?
Tem.
Caralho, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. O Wicked, eu sei o que que é.
É que a Cynthia, a Ariana, é de Broadway.
Ariana. Ah, lá vem.
Fã Ariana é de Broadway. É um amigão, um amigão.
E a Cynthia também. E a Cynthia arrebenta de... A Cynthia Erivo, ela tá a um Oscar de ser...
Egot.
E ela fez todos os estantes dela cantando, né, cara?
É, ela ganhou Grammy, Tony, Emmy... E falta o Oscar. Se ela ganhar um Oscar agora, no ano que vem, ó, que vai ter o Oscar de pijama aí, ela vai ser Egot. Ela é foda. Então, a Ariana Grande era muito fã da Cynthia já, muito porque ela vive o... Ela respira o universo Broadway e tal. E ela, então, ela sabia. A maioria das pessoas não sabia quem era a Cynthia. Eu não sabia. Eu não vivo o mundo de Broadway. Mas ela sabia, ela era mega fã.
Não parece.
Cara, Alexandre falou Broadway 100 vezes não em parece. 2 minutos.
A Ariana Grande tinha o sonho de interpretar a Alphaba, mas ela acabou sendo a Glinda perfeita. E aí, quando ela soube quem vai fazer a Alphaba, é a Cynthia. Ela ficou maluca. Então, quando elas estão chorando ali, é porque é uma parada, tipo assim, um alinhamento de planetas inacreditável. Porque, além de tudo...
Tá bom, mas, tu já, mas tudo bem, mas beleza.
O filme é foda
mas,
demais.
Mas precisa todo dia, toda hora. Hold your shit together. Que porra é essa, maluco?
Deixa o cara ser fã.
Não, eu não tô falando dele. Ele pode estar empolgado com o musical. Amanhã vai ser outra coisa. Não. O que eu tô falando é as garotas, cara. Elas têm que segurar um pouquinho a onda da emoção.
É que elas estão muito emocionadas.
Tem uma imagem que a Ariana Grande tá segurando uma unidade de dedo da Cynthia Erivo numa cadeira.
É esquisitíssimo.
E segurando como quem tá segurando uma, sabe, uma copa que tá segurando ela no mundo, assim. Gente, é muito engraçado isso
é.
Aí.
Né? É, então, é uma parada meio, sabe, too much.
Eu prefiro Marjorie Stiano. Eu tô na faixa dos 40. Essa pessoa é muito jovem, assim. A Marjorie Stiano é a nossa brasileira. Boa atriz, canta
bem. A Marjorie Stiano é, além de tudo, lindíssima atriz,
não,
excelente.
Não. Aí eu vou ter que dizer que eu não sei quem é. Eu...
Vagabanda.
Vagabanda.
É foda, né, David?
Não sei.
Tá me entendendo agora? Tá entendendo a minha situação?
Cara, não sabe quem é Marjorie Stiano?
Não sei, desculpa.
Atriz e cantora.
Eu sei quem é Marjorie Stiano, mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, tá entendendo agora, David, quando as pessoas estão falando loucuras sobre alguém que você não tem a menor ideia de quem seja? É isso.
Ah, tá, eu sei quem é. Eu sei quem é.
Ah, tá vendo?
Eu sei quem é.
Todo mundo sabe quem é Marjorie.
Então tava ligando o nome da pessoa, tá.
Hoje estávamos aqui conversando na aqui em casa, sobre quais atrizes brasileiras são maravilhosas. E aí, veio Fernanda Torres.
Fernanda Torres, claro, claro.
A Marjorie Stiano, eu acho ela maravilhosa em vários aspectos aí.
Adriana Esteves.
Olha aí,
isso,
olha aí.
A Adriana Esteves, a famosa Carminha.
Meu sonho como profissional de audiovisual é um dia poder trabalhar com a Adriana Esteves.
Putz, isso é um sonho mesmo.
Ah, mas pra puta que pariu, profissional do audiovisual. Eu vou te falar, essa empresa, esse negócio, viu? Esses caras hoje em dia, não sei não, viu?
Vocês alô, estão... Adriana Esteves, já... se você estiver escutando...
Porra, se você estiver estucando, dá de essa Deus. Oportunidade pra gente, que puta, é um sonho, eu acho ela fenomenal.
É incrível, é incrível.
Dave começou a usar boina pra poder atrair coisa pra ele, ele é o livro do segredo, não tem...
É, mas eu sou mesmo, é.
Calma.
É,
você tá dizendo que ele virou artista depois que começou a usar boina, é isso?
Ele usou boina pra artista de audiovisual.
E agora eu tô usando óculos, inclusive. Pra
é,
ver se...
aí. Olha aí.
Então.
Quem você acha a melhor atriz do Brasil, Fred?
É a Fernanda Montenegro, não tem dúvida
nenhuma. Não, Fred. Fred. Ah, Fred. Eu sei quem o Fred tá pensando. A pessoa já tá na sua cabeça, você só não falou ainda.
Eu já sei também.
Quem? Vamos ver se... Vamos ver, se foi, eu digo o que é. Vamos ver. Quem é que você acha que eu citaria? Vamos lá.
Alessandra Negrini.
Desti Gonçalves.
Alessandra, que eu tava Pedro, porra.
Sei lá, pô.
Não era essa, Zagão?
É, essa aí.
Não é essa, Fred?
Você me conhece. Eu te conheço. Alessandra Negrini, sempre.
O Fred assistia Cidade Invisível cantando A Cuca Vai Te Pegar, pega daqui, pega de lá.
É uma oração, né? Uma oração mais do que uma canção.
Tentando sumonar a cuca.
É, ó. Thaís Araújo, Pedro. É foda, hein?
Rapaz, é. Eu não sei. Não acompanho tanto assim.
Não acompanha? Lília Cabral. Lília Cabral foda pra caralho.
Ela é irritante, né? Com os meus papéis dela. Ela consegue passar uma raiva.
Isso é prova isso. Que ela é uma boa atriz.
Ela engole os personagens todos.
Fabiola Nascimento. Excelente atriz. Excelente.
Fabiola Nascimento.
Excelente. Aí, vou dizer aqui. Maíra Góes.
Maíra Góes.
Excelente. Maravilhosa.
Nossa. Regiane Alves.
Nossa, que vocês querem trabalhar? Essa já tem uma lista, já?
Não, eu já trabalhei. Já trabalhei com a Maíra. Já, mais de uma vez, e ela sempre entrega tudo, mano.
Cara, Renata Sorrá, né? Tem que ser...
Renata, eu ia falar isso. A Nazaré não tem.
Nazaré.
Renata, olha, essa nova novela que vai ter... Agora o Globo entrou na época do recast, do... Sei lá, como é que chama? Esqueci a palavra.
Remake.
Da refação. Tá refazendo as novelas tudo. Tem feito muito sucesso, né? Eu assisti Renascer, achei muito bom.
Acabou já Renascer?
Acabou.
Puta, e aí o final foi...
Eu não vi o final, eu cansei. Puta, antes. Puta que pariu! Novela é muito cansativa,
caralho,
não dá.
O final é pra...
Então, eu vou assistir um dia o final na Globoplay, eu não aguentei, mas ótimos atores e tal. Tem uns núcleos, a novela é foda que os núcleos paralelos, puta, é um saco.
É sempre tem um núcleo que você não tá nem aí, né, cara? E aí cansa pra caralho.
A história da Renascer dá pra fazer facilmente uma série de uma, duas ou três temporadas, sei lá. O problema é que os caras fazem 200 episódios.
Mas é novela, não.
Okay? Então, esse que é o formato de novela, eu entendo que ele é um formato que dá certo no Brasil, que gera receita, bababá, babá, beleza. Mas eles podiam depois lançar uma versão reduzida, com menos episódios.
Eles faziam isso.
Tirando todo esse bullshit desses núcleos acessórios e só na história central. Puta, cara, aí seria um filé, só ia ter o importante pra história mesmo.
A Globo fazia isso, não vale a pena ver de novo.
Mas mesmo assim ainda era longo.
É, mas não tirava os núcleos, né? Acho que a galera ia se ofender e tal.
Aquele maluco que pegou os três filmes do Hobbit e transformou num filme só de 4 horas? Era isso, sabe? Tira os elfos.
Tira os elfos.
Tira aqueles núcleos agregados, o cara que tem duas mulheres, que não leva nada, sabe? O médico de não sei onde, que não leva nada, o advogado malandro. Tira esses núcleos e deixa só a galera da Bahia. É isso. É só o que a gente quer ver, os coronel e filho dele que tem problema. É só isso.
É isso aí.
Mas o que eu tava dizendo é, a Globo tá fazendo, refez Pantanal. Não assisti, um puta sucesso. E agora eles vão refazer Vale Tudo.
Ah, é, você tinha falado.
Nossa, eu não sabia disso.
Vale e aí, tudo. Eles escolheram um casting que a galera tá dividida.
Tá dividida?
Eles escolheram Débora Bloch pra fazer Odete Reutemann.
Olha! Bom, Débora Bloch, incrível.
Ah, é verdade, eu lembro que eu vi isso. É um, pô, é muito bom.
E a nova Heleninha Reutemann é a Paola Oliveira.
Nossa senhora!
Eu não sei, não.
Uá!
Eu não sei.
Uai, vamos ver se ela vamos faz ver. Uma bêbada boa.
Alexandre, ele vai pela beleza das pessoas.
Não, mas aqui a Paola...
Porque, cara, Heleninha... Eu não sei, eu não quero nem assistir de novo, porque quando eu assisti Renascer, eu vi os primeiros episódios, e aí eu revi os primeiros episódios originais. Porque eu tava num hype monstro.
Sim.
E aí, a nova versão era muito melhor do que a versão original. Com exceção do José Wilker. Porque ele era... O calor, né? Eu gosto do cara, Antônio Canoli, que fez, foi o que fez ele na nova versão. Eu gosto dele, acho um ótimo ator, entregou pra caramba. Mas a versão do José Wilker era melhor. Era o único que era melhor de verdade.
O José Wilker era monstro, mas não. É justíssimo.
Mas aí a galera tá meio que bolada com esse negócio da Débora Bloch, não tão levando fé na Débora Bloch.
Como assim?
É o que tá no site de fofoca aí.
Caraca, brother, como assim?
Ah, mas é um bom cash, hein?
Mas eu não sei, Heleninha, a mulher gritando: cadê o Ivan? Não tá aí o bolso, Ivan?
Procura ele! Onde é que ele tá? Ivan! Onde é que ele tá? Vem cá, vê se ele tá aqui no meu bolso, vem! Olha, procura aqui, vem! Olha.
Será que eles vão mudar quem matou ela?
Então, eu acho que essa é a maior pergunta de todas, né?
Deve mudar.
Tem uma outras coisas que eu li aí também que estão falando, não sei se é isso ou não, mas que vão mudar alguns vários plots da novela, porque várias coisas da época da novela não seriam aceitáveis hoje, etc, etc e tal. Amigo, se você tirar o elitismo da Odete Reutemann, não precisa nem fazer a porra da novela.
Não, mas Fred, mas Odete Reutemann era uma vilã.
Exato, mas a ideia é que não possa ser tão vilão.
Ah, não, como não? Imagina.
Pois é. Ah, eu acho que não é essa a ideia, não, cara.
Cara,
não
o
não
que é eu li. o que eu li, eu espero que eu esteja errado, é que não podia falar determinadas coisas que o Odette Roitman falava, porque, pô, pelo amor de Deus, gente, etc e tal.
Não, mas deve ser uma coisa muito específica, sabe?
Então, ela é vilã.
Não, mas depende.
Não, então, mas ela pode ser a vilã sem ser, às vezes, ofensiva demais, entendeu?
É, ela...
Pode ser escrota, mas não precisa ser ofensiva.
Mas esse que é o ponto. A Odette Roitman só se tornou a Odette Roitman por ser absurda. Se você pega o Darth Vader e fala assim, não, peraí.
Mas ela hoje pode ser absurda sem ser ofensiva.
Mas tu não sabe nem o que ela era absurdo.
O Darth Vader não era ofensivo, ele só era maligno, é isso.
Então, você pega o Darth Vader e corta a cena dele matando, quer dizer, na verdade não tem a cena, mas você corta da ideia dele matando as criancinhas no...
O Darth Vader não matou criança nenhuma, quem matou foi o Anakin.
É, você pode fazer todo um caso de que na trilogia original o Darth Vader só mata oficial do Império. Literalmente.
É, porque não mata ninguém.
O único cara que ele mata é o comandante rebelde no início do filme original. E o resto ele só mata os oficiais do Império.
Ele é um agente duplo, já tava na virada já.
Bom, enfim, não sei como é que vai ser refeito, mas vamos ver.
Não sabe e não vai assistir também, né? Então você não vai ver nada, essa é a verdade. Vamos ver o quê?
Não, provavelmente não vou assistir.
É um mistério que se mantém, né? Pra sempre.
Exato.
Eu lembro que eu assisti, né, como todos sabem, toda a nossa geração era noveleira. E eu assisti a Vale Tudo na época. E eu lembro do hype que era a parada do Quem Matou Odette Roitman. Quem matou,
foi o Brasil parou.
Puta,
quem matou
grila, Odette Roitman.
Por isso que eles vão mudar, não vai ser a caça aqui de novo.
E essa novela me traumatizou na maionese.
Essa da maionese, outro dia eu achei na internet essa cena da maionese. Para, não comam a maionese!
Nossa, eu fiquei décadas sem comer maionese. Décadas.
Pois é, que envenenaram a maionese, todo mundo passa mal.
A Glória Pires, lá, a filha da Regina Duarte, ela zoou a maionese da mãe, porque ela odiava a mãe. E ela zoou a maionese. Acho que era ela.
Ela tinha um restaurante.
É isso, e a maionese estragou.
Aí ela, de propósito.
E aí as pessoas comendo maionese na hora do almoço, e as pessoas iam morrer.
Aí a câmera fica filmando, assim, a boca, assim, pegando a maionese, botando. Aí ela vem de fora, assim, querendo impedir. Não, não, não como a maionese! Não como! É maravilhoso, cara. Não, pô, cenas clássicas da novela.
E essa novela tem a catchphrase, sangue de Jesus tem poder.
Tem?
É, dessa novela.
Nossa, veio daí?
Quem falava isso?
A Regina Duarte, qual é o nome da personagem dela lá?
A Regina Duarte falava sangue de Jesus tem poder.
Tem.
Não vale
falava,
tudo?
Falava.
É essa que no final arranca o brinco dela e ela cai do prédio? Ou essa é outra novela?
Ah, não.
Essa é a Rainha das Capas.
É, não, essa é que no final o Reginaldo Faria manda uma banana pro
Brasil.
A
banana é? Eu vale tudo?
Essa novela tem muitos momentos icônicos.
Essa é clássica. Ele tá fugindo do Brasil. E ele...
Tocando, Brasil! Mostra sua cara ali, pum!
Dá uma banana pro Brasil.
Mandando uma banana pro Brasil.
E ele se dá bem no final. Ele era escroto. No final, ele foge do Brasil dando uma banana. E aí é isso, acabou a novela.
E aí é isso aí, amigo. É isso aí. Esse final da novela era maravilhoso. Puta que pariu. É uma das poucas novelas em que o vilão se dá bem no final, né?
Não, porque o vilão era o Odette Roitman. Segundo você, ela morreu.
Não, mas era o Odette Roitman e o Reginaldo Faria. Eram os dois que eram os ruizinhos.
O Reginaldo Faria era um ótimo ator, porque tinha uma cara de filha da puta nessa novela.
Era excelente,
pois
é.
É, os caras eram foda, velho. Assim, novela tinha um ritmo também que eu fui ver recentemente esses Vale a Pena Ver de Novo aí, enfim, por causa de esperas de médico. Aí você vai ver ali uma novela que alguém obriga você ver, né? Cara, é muito triste, velho. O ritmo é lento.
O que tava passando?
Ah, acho que no dia foi Mulheres de Areia.
Mas, ô Pedro, novela você faz pra pessoa ficar vendo enquanto tá ali arrumando as paradas.
Não, eu não tô falando que é ruim, não. Eu tô falando que é ruim, não, pô. Nem lento. Eu tô falando que tem um peso. As novelas de antigamente tinham um peso. Tipo assim, eram umas mutretas, era uma trambicagem, um negócio cruel, pô. Não era uma coisa como era assim, que você vê que é uma coisa muito exagerada. O fulano, o doutor, que é dono das indústrias, tal, faz isso. Não, a novela era cruel, assim, era uma irmã escrotizando a outra, um cara que tinha uma deficiência. Era um negócio, entendeu?
O povo quer ver o barraco aí, compadre, é isso.
Ah, era pesado demais.
Não lembra da a favorita, o dia da tapa na cara do Brasil? Vê lá, Cláudia Raia, o dia que ela se encontrou, tapa na cara, o Brasil parou também. Pá.
Um banheiro, né, e é uma cerimônia.
Ô, a Patrícia Pilar já tem 60 anos, velho. Rapaz, o tempo passa mesmo, né, velho?
Meu Deus.
Recast de Vale Tudo. A Regina Duarte, o personagem dela era Raquel Acioli, eu nem lembrava desse nome. Vai ser a Thaís Araújo.
Olha aí.
Aí, ó.
Outra grande atriz, tá?
Aí a Maria de Fátima, que era a Glória Pires, que era excelente nessa novela também, a filha da puta. É quem vai ser a Bela Campos. Pra substituir a Beatriz Segrau,
com o Odete Ótimo, que a gente falou, a Débora Bloch. O Antônio Fagundes, que era o Ivan.
Ivan!
Cadê a Ivan? Renato Góes. Heleninha, a gente já falou, que vai ser a Paola Oliveira. E aí, ó, o Reginaldo Faria, que era o personagem de Marco Aurélio, quem vai substituir vai ser o Alexandre Nero.
Olha!
Tem uma carinha de Marco Aurélio aí,
sim. É, manda bem, hein?
Aí a Leila, que era a Cássia Kiss, vai ser a Carolina Dickman.
Ih, rapaz! Já não vai ser ela que vai se matar
a
Odete.
E aí, ó, essa eu acho que é a pior substituição, porque não tem como o cara chegar lá.
Uhum.
Que é o cara que vai substituir o personagem César Ribeiro, que era o Carlos Alberto Richelli.
Você me descreveu.
Que vai ser o Cauã Raymond. Não tem nem chance. Não tem nem chance. Hoje, ó, se você pegar hoje o Carlos Alberto Richelli e botar na novela, ele dá de 10-0 no Cauã Raymond. Me desculpa, vai dar. Dá. Que ele era parceiro da Maria de Fátima, lembra? Ele era tambiqueiro que nem ela. E ele mandava muito bem, cara. Agora, sabe quem estava nessa novela e vai ter um recast? E essa o Fred vai enlouquecer. Fazia o papel de Eunice.
Eunice, não lembro quem era a personagem. Quem era a personagem?
Não, a personagem é Eunice. Quem fazia Eunice era Iris Bruzzi.
Nossa,
olha aí, olha aí.
Agora sim. Fred vai enlouquecer. Que situação, viu,
olha
cara?
Olha aí.
O Fred já foi hóspede da Iris Bruzzi.
Mais do que hóspede, se ele quisesse. Se ele quisesse, eu acho que esse dia mudou o Fred como um ser humano.
Cara, ele tá muito escroto.
Que dia?
Você não sabe?
Ai, Dave, você é muito escroto. E pensar que você tava lá também, né, Dave? Mas vamos lá.
2001. Fomos para Nova York. Pré-9/11. Alugamos um Airbnb antes de existir o Airbnb.
Exatamente.
Quem abre a porta para nos entregar a chave? A ex-atriz da Globo, Iris Bruzzi.
Nossa!
Ela alugava pra ela de apartamento. Ela fazia Airbnb antes do Airbnb.
Ela estava só de camiseta.
Sem calça, é isso?
Sem calça. Abriu a porta, só de camiseta.
Caraca, que nem ela, aquela lá do Itamara. Como é que é o nome dela?
Não sei, porque a gente estava na mesma altura dela, né? Então eu não sei se ela estava igual a mulher do Itamar lá. Mas ela abriu a caporta, olhou pro Fred.
Abriu a caporta.
Com lascívia nos olhares.
Nossa.
E deu todas as condições do universo. Todas, assim, tava tudo lá.
Fred, tinha cabelo ainda?
Tomando teu cu, vai, Pedro.
Tinha mais do que tem hoje, mas ela, cara... Foi tipo eu não sei um termo jovem pra descrever um impacto desse, sabe? É um crush automático? Eu não sei como dizer.
Insta love.
Sabe aquelas cenas de filme que tava eu, o Sr. Caio e o amigo imaginário? O Fred no meio.
Mas foi só
nós dois sumimos. Sabe que é quando você vê o filme e as outras pessoas desaparecem e fica só o do meio? Era isso. O diálogo era só os dois. E ela mordendo o beicinho. Olha, foi parada de maluco, cara. A gente não entendeu nada.
Parada exagerada, absurda.
Uma lubricidade no ar, né? Uma coisa diferenciada.
Lubricidade, é isso aí. O ar estava lubrificado, é isso.
Olha. Nossa. Lubricidade é um termo lindo. Lubricidade realmente é um termo lindo.
E ela não era mais uma garota.
Mas tu nega, Fred? Tu nega que aconteceu isso?
Olha, eu não me lembro de ser isso tudo, não. Mas se o David tá falando, deve ser.
É porque você ficou embriagado por toda aquela situação. Não tem como lembrar mesmo disso tudo.
Ah, pode ser. Pode ter ficado tomado pela emoção. Pode ser.
Tinham três pessoas pegando a chave pro apartamento, quando ela falou só pra você, se você precisar de alguma coisa, pode vir aqui, você não lembra. E ela olha e fala assim, qualquer coisa.
Ela tinha outro apartamento no mesmo prédio aí?
Ela tinha vários, ela tava sublocando, acho que o prédio inteiro, sei lá, não sei qual era o rolê dela, eu sei que era Elis Bruzzi.
Meu Deus,
cara, isso é muito único.
Não é?
Então, essa parte do se você, eu lembro, realmente.
Olha aí, viu?
Olha, cara, só.
Você está aqui a trabalho ou lazer?
Bom demais. Até 6 horas a trabalho, né? Depois daí...
Caralho, vocês não valem nada, gente.
Uma oportunidade, Fred.
A gente não. Quem derreteu o coração da Iris Bruzzi não fomos nós, não.
A gente não, né? Vocês não valem nada. A gente não. Quem não vale é a Iris Bruzzi, coitada. Sacanagem.
Que isso, rapaz.
Vocês, cara, vocês têm que parar com isso. Essa história tem quase 40 anos, gente. É uma senhorinha já. Eu não sei se ela tem um neto que tá ouvindo isso.
Ela tá com 89.
Agora tá no ponto. Agora...
Então ela tá no ponto, é foda.
Só não rolou nada porque ela era jovem demais.
É isso.
E você sabe que um ano antes, eu não conhecia o Azaghal nem o Sr. K. E um ano antes eu fiquei nesse mesmo prédio. Só que não era um apartamento da Elis Bruce, era de um outro brasileiro que trabalhava na ONU.
Passou o ponto pra ela.
Eu não sei, talvez.
Possivelmente.
E ele me testou.
Te testou?
Ele me cortejou também.
Ah, então é um padrão.
Esse prédio é excelente, maluco.
Era na Diamond Street o prédio, eu lembro.
Na Diamond Street, olha aí.
É, eu lembro.
Assim, era pra ser mesmo.
Esse prédio era só de idoso tarado ou esse cara era jovem em cima de ti?
Então, mas nessa época eles não eram idosos, o Catinho. Não, tarado.
Falando do namorado do Alexandre, falando do namorado.
Não, eles Bruce já tinham 60 anos, Fred. Porque você realmente só é idoso a partir de 90, né, mas...
peraí, vamos fazer conta aqui. Vamos lá, se ela tá com 89, 20... Ela já era uma coroa mesmo. Tá certo, você tá com bem razão.
Pois é. Mas ele me, ó, o coroa me deu presente.
Te deu presente? Era um coroa?
Qual era o presente?
Ah, só uma jaqueta, um negócio.
Uma jaqueta? Caralho!
Na época que a feiticeira tava bombando na televisão, sabe? Feiticeira, tiazinha, feiticeiras, agora?
Eu te dei um chicote.
É não, te deu uma enceradeira. Aí ele abriu um PowerPoint lá no computador dele, ó, aqui, ó, que eu recebi por e-mail, aí...
E tu entrou na casa?
Não, não, eu tava num quarto da casa dele.
Meu Deus!
Caralho, uma parede.
Nossa senhora.
Eu fui com a minha mãe viajar com ela.
Tu trancava a porta à noite?
Não, a gente ficava no quarto alugado.
Botava cadeira atrás da porta?
Não, então, não, gente, sei lá.
Toma essa jaqueta, quero assim. Ver você só com
ele
ela.
Ele só estava me cortejando, ele não foi desrespeitoso, foi nada, ele só estava cortejando.
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 Testou água, né? Botou só o dedinho assim.
Ele chegou, ele falou assim, olha aqui que eu recebi, ele abriu. Aí tinha uma foto da feiticeira, vestida, né, com aquele biquíni dela e tal, não sei o quê.
Uh-huh.
Aí ele fala assim, clique aqui para ver ela pelada. Aí, tipo assim, ele fala, clica aí, eu cliquei.
Você clicou? Sua mãe tava lá?
Ficou vendo mulher pelada com um estranho que tava dando em cima de ti, é isso?
Um estranho da ONU, maluco. Que história maldita é essa? Ah,
então, eu estava, sei lá, minha mãe tava tomando banho, eu tava lá batendo papo com o cara na sala, e aí o cara tava, ó, o que eu recebi por e-mail? E aí, ele clica aí. Aí, tipo...
A foto do pinto dele.
Aí era uma foto de um cara fortão, G Magazine, pintão.
Caraca, assim, que absurdo!
Você clicava no PowerPoint, aí ele virava isso.
Isso entendeu? É um absurdo!
Aí eu falei, ih, rapaz!
Ih, rapaz!
Ó o vampeta!
Caraca, maluco, que maluco.
Aí ele disse, aí depois ele disse, olha, se você voltar a Nova York sem a sua mãe, se você quiser ficar aqui.
Sem a sua mãe?
Mandou, é. Mas ele tá, ó, ele foi, não aconteceu nada demais, ele foi esse passo, só estava...
Ah, então aconteceu.
Não, ah,
desculpa,
não aconteceu.
Aconteceu.
Ele ficou...
Você tinha quantos anos?
2000? Eu tinha 20.
Esse cara te mandou uma foto de homem pelado na cara, aconteceu, que você já era maior de idade.
Você foi alvo de um vampetaço.
Não, ele queria ver a minha reação, aí eu falei, ih, rapaz.
O que ele queria ver, se você ia lamber a tela? O que ele tava esperando?
Que isso? Que
gente, isso? Eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com isso, que é uma curiosidade que eu tenho honesta, tá?
À vontade.
Eu descobri recentemente que, às vezes, quando as pessoas vão em barbearia, principalmente barbearia de bairro, às vezes tem revista tipo pornô na barbearia, e você fica cortando o cabelo vendo pornô. O que é isso?
Pornô, eu não sei.
Pera aí, mas isso era antigamente, anos 90.
Um Playboy, uma VIP? Tinha.
Isso é normal? Isso é normal.
Era. Então, muito antigamente, era extremamente normal em barbearias ter revista desse teor, não pornô, mas de mulher pelada, não, Playboy. Playboy, Playboy e sexy.
A sexy já era um pouco mais avantajada.
Um pouco e mais.
Era mais ousada, era tipo Larry Flint. Era
mas
mais
você lia entre pelos, porque como era uma barbearia, tinha muito pelo, né? Então ela tinha...
Você lia.
Na sexy principalmente, na sexy principalmente.
Eu lia.
A Playboy não tinha muito não, mas a sexy tinha.
Não, mas tinha porque os pelos estavam vindo da barbearia, entendeu? Então às vezes...
Não é uma situação constrangedora isso, porque você tá vendo gente pelada enquanto você conversa com o estranho que tá tocando na sua cabeça. Você fala, estranho isso.
Era um mundo muito diferente.
Não é um pouco essa situação do Alexandre?
Eu via por uma questão econômica. Porque eu fazia matemática assim.
Pô, boa sorte defendendo esse ponto, vai.
Se eu vou no barbeiro, corto o cabelo, na época eu tinha cabelo, e faço a... Na época eu nem tinha barba, corto o cabelo, o corte vai custar X. Eu não lembro quanto era agora os cortes, né? Não é muito caro, né? Pelo menos não era. E essas revistas custam Y? Y vezes 3?
Já não tem que comprar a revista, já não tem que comprar a revista.
É igual a X, ou seja, o corte sai de graça, porque eu não precisava comprar as revistas. Então eu estava economizando dinheiro de 3 revistas.
Tá vendo?
Foi boa, essa matemática foi boa. Caraca,
então era sair de graça.
A matemática que o cara fazia.
Eu achei irado isso aí, cara. Ele tem razão.
Quando eu cortava o cabelo na barbearia que eu morava ali no Leblon, tinha sempre uma fila de espera, que o cara não agendava. Então você tinha que chegar e esperar um pouco. Então eu sempre olhava na fila.
Folheava, né?
Folheava. Dá uma folheada básica. Via lá a revista, a entrevista, né?
É pré-internet. Não tinha internet.
Não tinha. Aí quando eu mudei depois e passei a cortar o cabelo na loteria, aí não tinha fila. Era horário marcado, mesmo que não tinha nem espaço pra ter fila. Aí você sentava na cadeira e o cara te oferecia o hall de revistas, entendeu?
Cortando o cabelo na loteria. Viu isso, Catiuxa? Na loteria.
É. Pensando se é o nome do lugar que ele cortava ou se ele ia, tipo, na loteria da caixa cortar o cabelo.
Não, era literalmente uma lotérica. E aí você entrava pelo lado do guichezinho da loteria e aí você achava uma portinha, assim, lateral e tinha uma barbearia.
Olha aí que valeu.
Ou agora então, sim,
tu,
velho.
Ao mesmo tempo, tu cortava o cabelo via revista de mulher pelada e ainda fazia jogo, né? Ainda fazia o...
Fazia uma pezinha.
É.
Não, e eu nem entrava na fila loteria, porque como eu tava na barbearia, eu tinha um acesso VIP, eu não sei. Então, enquanto eu tava olhando a revista e cortando o cabelo, eu pedia pro cara, faz aí uma mega cena pra mim.
Aí ele te dava o...
É, porque eu sempre jogava... É? Não, porque eu jogava no fatorial, né? No, a máquina que escolhe os números.
Isso, a surpresinha.
Isso. Aí ele pedia lá e já botava na conta da barbearia tudo.
Olha aí.
Nossa, tu podia não apenas economizar o dinheiro das revistas, mas sair de lá rico, né, cara?
Podia, sempre. Era, tinha essa emoção, era muito bom.
Era uma grande emoção.
Nossa, é uma emoção mesmo, cara. Incrível.
É verdade.
Pô, tem a arte de cortar o cabelo com emoção, né, cara?
É um dia especial, né? E o dia de ir no barbeiro.
Né? Eu uma vez por mês. Economicamente era extremamente importante.
Claro que era especial. Porque, olha só, Catiuxa, você tem que entender o seguinte. Talvez você não conheça o conceito de banca de jornal. Não é da
não,
sua
época. Não, peraí, pô. Banca de jornal. Eu conheço uma banca de jornal.
Banca de jornal, pra vocês que estão ouvindo, não tem a menor ideia do que se trata, eram umas casinhas de metal, onde lá dentro tinham jornais, tinham revistas, tinham impressos, que você ia lá e adquiria de forma física.
Tá? Tô gostando, cara. Tá
de
bonito.
De forma física. Você ia lá, você usava um negócio muito comum na época, chamado papel moeda, e você trocava, como um escambo digital. Você entregava esses pedacinhos de papel, às vezes metais prensados com cunhados, tá? Cunhados com imagens e tal.
Não, e Fred, antes de você trocar o papel moeda pelas revistas, em determinada época das nossas vidas, a gente dava a revista pro jornaleiro, ele olhava o código na capa e ia ali na tabela que mudava diariamente por causa da inflação galopante do Brasil e ele via qual era o preço do dia que era...
Aí, Cate, eu a gente não sabia, não.
É, a cotação do dia.
Era a cotação do dia.
É, isso vocês não sabem.
Então, o que que acontecia? Você se deslocava, eu sei que parece extremamente, né, antiquado, mas você saía do seu ambiente, do conforto do seu lar, você se deslocava até essa casinha sem ser importunado, sem ser posto a sua vida em risco, não existia isso, e aí você fazia um escambo, você entregava papel ou moeda, na sua forma papel ou metal cunhado, e o indivíduo, o cidadão que estava ali dentro, lhe entregava de volta, na verdade não lhe entregava, você tinha pego na prateleira, mas ele lhe dava o direito que você levasse essa até então, esse impresso, vamos chamar aqui de revista, para casa ou para onde você quisesse, ok? Mas como é que você sabia o que tinha lá dentro? Algumas revistas, alguns impressos ficavam afixados externamente dessas casinhas de metal. Ficavam adpendurados, entendeu? Adpendurados. Então você, querendo saber o que tinha de novidade na edição mensal da Playboy, você ia ali fora e via, mas você não via a revista. Você só via a capa, mas você não via as entrevistas. Eu não conseguia ler as entrevistas.
As entrevistas, entendeu? Não,
é isso. Os artigos, né?
Então jornalista. Era nessa definição aí que você falava. Esse mês. Vou cortar o cabelo ou não vou? Pera aí, deixa eu chegar lá. Aí você chegava na banca do jornal e falava, esse mês eu vou cortar o cabelo. Aí você
então era uma sinergia, a vida era uma sinergia, que tu ia na banca, descobria isso. Se tava interessado isso. Na revista, isso. Disso tu decidia isso. Se cortava ou não o cabelo. Pô, isso. Legal.
Tudo
legal.
Funcionava, cara.
Ah, eu cortava o cabelo todo mês.
Eu, durante um bom tempo, deixei o cabelo crescer, né? Então...
Como assim? É. Tu já foi, tipo, cabelo de metaleiro?
E ele era cabeludo.
O Fred tinha cabelo estilo indígena do Dança com Lobos. Era esse o tamanho do cabelo do Fred.
Tem foto.
Não cederia essa foto. Não vai ter. No Google? Eu você não tá entendendo. Não existia quase energia elétrica nessa época.
Não, tudo bem. Não existia, mas...
No Google, porra.
Se a foto tocou a internet em algum momento, ela deve
Mas não tocou. Mas não tocou. Guardei. Então... Guardei. Ah. O David deve ter essa foto aí em algum lugar. O David deve ter, porque já caiu na a besteira de mostrar essa foto pra ele digitalmente. Então ele deve ter aí perdido em algum lugar.
O cabelo do Fred ia na cintura.
Olha, não tô entendendo.
Não, cara, sempre assim, um cabelo muito de homem neutrox, é impressionante, cara. É tipo muito, sabão muito de neutrox. Na cabeça, e aí fica com o cabelo sensacional.
É, exatamente. E aí, depois, na terminalidade, fica isso aqui que sobrou, né? Só esses três cabelinhos aqui do lado direito.
Talvez seja por esses maus tratos durante décadas, né?
Possivelmente.
Meu Deus, talvez seja isso.
Possivelmente.
Talvez seja genética também, né?
Ah, foda-se, seja genética. Não, eu aposto que foi maltrato, mas a genética não deve ter ajudado também.
Foi maltrato da vida, né? A vida maltratou.
A vida verdade. É isso mesmo. É, a pessoa que faz o implante do cabelo, ela fica tomando remédio o resto da vida, né? É como se ela tivesse que ficar, sei lá, ajudando aquele objeto a se... aquele objeto que você coloca em você a não ser rejeitado.
Sério? Você tem que tomar um... um remédio pra inibir a rejeição?
É, pra não cair de novo. Mas aí eu não sei. Eu sei que as pessoas que eu conheço que fizeram implante, elas tomam remédio pra não voltar a cair.
Eu queria tomar um remédio pra cair o que sobrou.
Eu também. Se tiver, separa pra mim também.
Cair o que sobrou. É, acho que não tem mesmo. Vocês mas vocês podem depilar.
Ué, não tem aquele spray de depilação lá que tu passa o spray e passa uma toalha e...
Então, mas eu não queria passar câncer líquido na minha cabeça, assim.
Pois é, não, né, depila com cera, pô. Depila com cera e vai afundar.
Caralho, você é maluca, Catio? Já quer matar a pessoa? É, não.
É besteira. Cabelo curto.
A cabeça?
Pô, porra, você tá maluca, Catio.
Ah, deve ter gente que faz isso.
Mas o cabelo curto que a gente tem, que é o que sobra, é um cabelo...
Muito grosso, né, cara?
Que sobrevive ao inverno nuclear. Ele nunca viu isso aí.
Ele é muito resistente.
Cara, Kátia é maluca, quer matar a pessoa? Eu já fiz, sim. Inclusive, já contei. Acho que eu depilei uma vez de cera, o peito igual...
Nossa,
que
susto.
Cara, sei se vocês pensaram que era outra coisa, né?
Passou muito tempo no artigo que falou, depilei o peito. Não,
a moça queria muito que eu fizesse o resto todo. Ela queria me convencer que ela fazia isso com o marido, que botava ele como um frango assado, que não tinha problema fazer.
Acredito, é possível.
É, pô, eu falo pra você.
Como que ela defendeu essa tese pra você?
Cara, ela falou que é isso que os homens têm que fazer as paradas. Eu falei, moça, mas peraí, não é assim. Hoje não, não é aquele esquema, hoje não.
Hoje não. Outro dia, fica pro outro dia, eu tô sem tempo.
Meu marido fala, mas eu boto ele aqui igual um frango assado e...
Isso foi aonde? Só pra eu saber.
Minha esposa, ela tem lá a clínica lá de... Clínica não, né? O lugar. Tinha um desconto. E aí eu pensei assim, pô, cara, eu vou ver como é. Porque vai que, né? Eu não tenho nada contra o cabelo. Já falei, aqui tem aquele cabelo Tony Ramos que parece que tá de camisa.
Mas por que você quis raspar os cabelos peito? Ele não raspou, ele depilou.
Depilar, exato.
Cara, você sabe aquela área central do peito?
Tu foi uma parada meio virgem de 40 anos?
Meu amigo, aquela dor é inacreditável. É a dor do parto ali. Não tem outra coisa pior que... Não tem, é sério. Tirou e ela ia falando comigo sobre a vida dela, né? Então ela ia tirando e mostrando a você.
É sempre muito casual, cara, assim, é horrível. É porque se a pessoa se calar, meio que é pior. Tu não pensa nisso, mas meio que é pior.
Fica uma tensão, né?
Como que pode ser pior?
É constrangedor. É porque, cara, assim, tudo bem, o peito provavelmente não, mas se você tá depilando outras partes, se a pessoa fica em silêncio, perfeitamente concentrada...
Ah, não é, pois é.
Verdade.
É meio sinistro, verdade, né? Então acho que ela só se acostumou
olhando
a falar.
Fixamente pra sua virilha, assim, olhando... Mas na verdade ela tava ali tirando o cabelo do peito.
É que o Pedro, ele tem, né, o ovo lendário, né?
Se tem um ovo lendário que conseguiria deixar uma depiladora em silêncio?
Olha isso, olha isso, que coisa horrível.
Mas se o cara tá depilando o ovo lendário, aí a dor é...
Mas segundo ela, era pra eu aproveitar que já estava ali com o desconto e usar todo o serviço também.
Nossa, qual o conceito de aproveitar?
Ela queria convencer você a depilar o saco?
Você só entendeu isso agora?
Não, só...
Não, porque eu achei que eram outras partes.
Mas então,
não,
mas é
todas,
né?
As partes, todas aquilo.
É mil anos de dor, cara. A mulher vai puxar a cera e o saco vai, não vai ceder. Ele vai junto.
Entendi. Mas ela tinha uma técnica que ela esticava o...
Meu Deus! Meu Deus do céu!
Esticava aqui que deu um lençol, é isso?
Não, é a fronha?
Cara, eu sei que ela ia...
Descrição posição do Pedro, não ia ser só o saco, ia começar no umbigo e ia acabar na L2, amigo.
Caraca, maluco.
Nem me fala em vértebra, que é gatilho.
Tu ia ficar rendido, pra... mais que o Jovem Nerd.
Cara, eu sei que a situação, infelizmente, foi assim... Não voltei, fiquei traumatizado. E o pior é que ela falava assim, não, porque minha vida, eu trabalho aqui. E aí puxava, né? E à noite no saco, eu ainda estudo, e ainda tenho que fazer a comida do marido. E aí, tipo assim, pô, realmente, em comparação ao que eu tô sofrendo, né? A sua vida é muito pior. Então eu tinha que ficar quieto e aceitando aquilo ali, como se fosse um argumento.
Ai, meu Deus do céu.
Cara, foi uma dor. Agora sim, eu nunca tinha ficado tão frescor, assim, uma coisa maravilhosa. A camisa batia no corpo, eu nunca tinha sentido o tecido no corpo.
Olha aí.
Olha.
Você sentiu um diferencial de não ter pelos?
Ai, fala a verdade, assim, valeu a pena, foi isso que você tá querendo dizer.
Não, valeu.
A sensação é boa, pô. A sensação é boa, vai. Essa
história pra contar. Agora hoje eu comprei um aparelhinho que resolve. E você não precisa passar por tanto sofrimento, entendeu?
Mas eu vou falar que eu vou depilar laser as orelhas.
Não, a orelha é insuportável. Cara, esse negócio de ficar velho é uma desgraça.
É uma merda, cara. Deus me livre.
Tem cabelo na orelha e nasceu uns pelos em cima do ombro. Eu nunca tive pelo aqui. Aí tem uns fios grossão.
Ombreiras.
Caraca. Que pra que serve isso?
A orelha de símio é uma sacanagem.
É desnecessário.
Mas você tá falando do pelo que sai do buraco da orelha?
Não.
Ou daquele que fica na bordinha?
Na bordinha.
Cara, ah,
é uma sacanagem. Não, e eu sempre contei a história do maluco que era do ferro velho, e aí o apelido dele era cabeleira, e aí que chega o cara careca. E aí, por que o cara era cabeleira? Aí o cara tinha um tupete nas orelhas.
Isso. Pô, é maravilhoso.
Virei o cabeleira, malandro.
É isso, todos nós.
É asqueroso. Pelo na orelha. É uma sacada.
Na aba da orelha, ali na
abinha. Na aba da orelha, maluco. Não é essa, né, cara?
No lóbulo da orelha que você tá falando?
Não, em cima.
Na conchinha, na marquise.
Na e parte do elfo ali.
Ah, mas parece ser fácil de tirar isso, não?
Não, essas merdas não saem, cara.
Você passa gilete ou passa máquina, sei lá. Aí, beleza, estou agora aceitável socialmente e não tenho mais essas orelhas cabeludas asquerosas.
Sim.
Aí passa 2 dias e cresceu o dobro. A parada é absurda. Então, não é uma parada que você consegue manter. Porque ela te sacaneia.
Ela vence sempre, né?
Aí, às vezes, você... Ah, vou raspar essa maldita dessa orelha aqui. E a gente tá ficando cego, não enxerga mais. Então, a gente não percebe que as nossas orelhas estão ficando cabeludas. Aí, a gente raspa e fica dando check-up todo dia. Vamos ver se cresceu, não cresceu, não cresceu. Aí, passa uma semana, não cresce nada. Aí, um dia, você vai dormir, tem que acordar com pressa, sai com tranças das orelhas, cara. É uma parada insuportável.
Tranças das orelhas.
Cara, tem cabelo em cima do nariz também. Por cima do nariz. Uns fios, assim, que não fazem... Por que que um fio em cima do nariz, pô.
Cai da cabeça e aí, em vez de crescer de novo na cabeça, que nem uma lagartixa que perde o rabo e volta o rabo, não. Cai da cabeça e começa a nascer nos lugares mais escrotos possíveis. Nas costas, nas orelhas, sai do nariz. Que porra asquerosa, sai uns pelos do nariz, meu irmão. Que porra é essa, cara?
E sobrancelha?
Ei, mas tem gente que depila o nariz, tá? Isso é, por favor, gente, não façam isso.
Então, eu fiz isso uma vez e é um absurdo realmente fazer isso.
E você puxa de cera, assim?
Você mete uma meleca de cera e puxa?
É horrível, eles colocam tipo como se fosse um palito de picolé dentro do nariz, assim, cheio de cera, aí depois eles puxam.
Nossa, mas isso deve doer até o cocanhar.
Então, eu fiz, deve porque eu fui no barbeiro, aí o barbeiro tem ganhar dinheiro de outras maneiras e começa a oferecer muito serviço diferenciado, sabe?
O barbeiro tá fazendo upselling.
Tá fazendo upselling. Aí ele, você não quer tirar esses pelos do nariz aí, não? Que é nojento? Aí eu, puta, é mesmo, né? Aí eu falei, vou tirar. Aí foi exatamente isso que a Catiúcha descreveu. Quando a mulher puxa, maluco, você chora instantaneamente. Você começa a chorar copiosamente. Você não consegue controlar. Começa a sair uma quantidade de lágrimas absurda dos seus olhos.
Caraca.
Porque o seu corpo fala assim, fudeu, está acontecendo uma parada que eu jamais imaginei que poderia acontecer.
É, ele não tava contando.
O nariz dele está saindo pelos buracos. Eu nunca poderia imaginar.
Porque eu vejo muito artista fazer isso, porque vai gravar novela, não sei o quê, e aí a pessoa não pode ter pelo nenhum, né? Eu vejo a galera fazendo.
Ah, porque agora o 4K.
Mas isso faz mal até de...
Mas não é bom, né? É. O pelo do nariz, ele tá pra te proteger.
Ele é tipo uma cortininha, né? Que você bota assim, debaixo da porta pra não entrar inseto.
É, não, exato.
É, exato. Aí o que eu faço hoje pra impedir que o meu bigode pareça que nasceu no cérebro? Eu corto com a tesourinha.
Uma paradinha.
E só tiro o que tá saindo pra fora.
Ué, entendeu? Não tem aquela maquininha que é...
Ah, eu prefiro cortar com a tesoura. Eu acho essa maquininha asquerosa. Você mete no nariz, não lava direito. Acho nojento.
Kátia, você tá achando o assunto legal?
Eu tô
legal,
achando
tá?
legal. Eu, inclusive, não quero que acabe. Eu tô muito curiosa em relação a isso.
Ah, então tá bom, então. Eu queria mencionar...
Do nariz, de propósito, eu acho que a pessoa, até o cão tem medo de ti, porque te deu horrível.
É. Exato.
Eu acho que ainda tem um fato aí de que, por exemplo, tem um lado do corpo que tem mais pelo que o outro. O meu lado direito, ele nasce mais rápido do que do esquerdo. Às vezes eu
isso
vejo...
é fácil de explicar. Você dorme não, pra que não, lado na cama?
Ah, exato.
Mentira, tem isso mesmo? Porra, não é porque claro. Eu sou destro, não? É porque eu sou destro.
Porque eu sou destro.
Porque nasce do direito e eu vejo assim, vai nascer do esquerdo também. E aí eu já fico ligado, porque não, cara, do direito
é,
nasce
é, antes. Isso é que nem calça jeans. Se você usa calça jeans e a calça, ela toca mais em uma parte da sua perna, naquela parte não vai ter pelo. É normal. Então, não, se você tem mais
você
pelo de um lado do que
na pro cama, você dorme, pô. Você vira e dorme.
O fato de você
fica...
se mexer e tal, você tá inibindo o crescimento, bicho.
Quando eu era adolescente, o Carlos Voltor, um dia chegou lá em casa, ele falou assim, tu raspou a tua perna esquerda? Que porra é essa? Aí eu olhei assim a minha perna esquerda, tô sem pelo, sem pelo.
Mas você é destro ou canhoto? Você...
Tipo assim, aí beleza, eu tava lá deitado na minha cama vendo TV lá, minha vida de adolescente, cama de solteiro, que era grudado na parede. O que que eu fazia? Ficava roçando a perna esquerda sem perceber, um tique, alguma porra assim, na parede, sem parar. E aí é isso, durante um grande período da minha adolescência, eu não tinha pelo na perna esquerda.
A parede com aquela mancha escura, né?
Eu já ia perguntar se tu tava dormindo numa grande pedra pomes, que é isso, que tu tava se depilando à noite sem querer.
Eu só apoiava a perna na parede e aí ficava às vezes... sabe, fazendo... E aí, é isso. Acabou com os pelos da perna toda. Tanto que o senhor K falou, tem fundamento, Pedro. Dependendo de como você dorme, como é que você se vira e tal, não sei o que.
Eu não durmo tanto tempo assim. Você dorme só um terço ali, um pouquinho do dia? Não tem. Pra mim, é questão de um lado ser... Por exemplo, vamos dizer assim, eu morreria primeiro no lado direito, que ele envelhece antes do lado esquerdo, pô. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês.
Quer dizer,
morreria antes do lado direito.
Achei eu te dou uma justificativa plausível e você prefere o terraplanismo. Então tá bom, porra, vambora.
Mas eu tô falando, Alexandre, você
depende do carisma do argumento.
É claro, é claro.
Eu não sei, eu sei que o bicho pega aí, nasce de um lado só, e eu daqui a pouco eu olho assim, embaixo de um osso tem um cabelo e eu fico aborrecidíssimo.
Caralho, embaixo de um osso tem um cabelo.
Um osso que vem nas
médico costas, agora. Vai agora.
Parte externa ali do osso.
Sobrancelha. Sobrancelha de vocês crescendo loucamente sem perna e cabelo.
A minha direita é muito maior que a esquerda. Inclusive ela cresce bizarro. Exatamente, parece seu Saraiva, lembra, seu Saraiva?
Ravengar, a minha tá de Ravengar, eu tenho que aparar, eu aparo o nariz, sobrancelha e orelha, é isso que eu faço hoje em dia.
É isso, cara, que vida. Quando você vê que o cara é infeliz, é quando ele tá todo cheio de cabelo grande. E a pessoa que tá parada, ela tem alguém pra cuidar dela.
Tem alguém pra cuidar dela, porra, Pedro.
É, porque o cara quer se cuidar também, entendeu? Ou a pessoa tá infeliz e miserável, ela sai de casa parecendo um guerreiro, sei lá, viking, só que sujo.
É um guerreiro viking calvo, né? Que penteia a sobrancelha pra trás pra cobrir a cabeça.
Eu convivi com um cara que ele tinha, assim, tipo, 5 pelos só na região do bigode, sabe? E os pelos grossos e afastados.
Minha pergunta um desenho?
Por que você não tira essa porra desse pelo horroroso, entendeu? E ele não tirava e ficou. Até um dia que ele arranjou a namorada, Deus sabe como. E aí, você viu que ele mudou. Não tinha mais rabelo.
Raspou, né, os 5 pelos.
Porra, e virou outro homem. Um cara apresentar, parece que ele tomou banho pela primeira vez em 10 anos. Entendeu? Às vezes é isso. Precisa de ter uma certa felicidade pra pessoa se cuidar. Isso é uma teoria que eu tenho aí que é de observação só.
Agora que eu vou começar a fazer exercício, foi isso. Eu me estimulei com o sucesso da minha esposa e eu falei, putz, aí vamos, eu vou acompanhá-la e vamos ficar dois velhos gostosos.
Eu já vou te... Não vai.
O que que é, rapaz?
Não vai. Eu aposto.
Que tu não voa?
Vai continuar a geleca aí.
Você achou
aí
que o Fred ia ficar velho gostoso? Ele ficou.
Mas já tá caindo por terra esse negócio do Fred aí. Já não tá indo como na academia assim? Como ia.
Mas quando foi que o Fred começou a fazer exercício? Qual foi o estopim?
Cara, eu passei muito tempo, Kátia, literalmente sem tempo de fazer as coisas. Faculdade, curso, trabalho e tal.
Cara, você largou a faculdade faz umas 2 décadas ou mais.
Não, mas eu digo assim.
Mas então,
decidiu fazer e tu foi fazer ou teve uma necessidade específica? Porque no meu caso teve o estopim que foi a quase morte, né? Tipo, eu tô no Novo Testamento, aí eu comecei a fazer exercício. Uhum. Mas do teu, eu não sei. Qual foi o teu Antigo Testamento?
Então, como eu tava dizendo, muito tempo sem tempo pra nada. Mas aí chegou um momento que eu tive uma bilola no trabalho, do médico, recomendado pelo David, e eu posso atestar e dar fé que sim, o médico fala, sem o menor cu doce, continue nesse padrão e você vai morrer.
Ah, então é, o vai morrer. Então vamos. É isso. O vai morrer, ele vai morrer, realmente...
O vai morrer é um bom estopim. É. Então, eu acho que é disso que tu precisa, Alexandre, porque agora, eu não sei se vocês lembram, né? Eu já fiz várias promessas vazias sobre exercício físico aqui no Nerdcast, que se eu tivesse cumprido, eu não teria passado pelo que eu passei.
Mas às vezes teria.
Mas agora eu tô finalmente no caminho do ombro da Sarah Connor.
Olha isso aí, Kate. Tá certíssima.
Ombrinho de cebola?
Caminho, né, cara? Caminho, caminho. Calma.
Então, é esse que é o problema. A Azaghal vai no médico, aí o médico fala assim, tá tudo ótimo. Aí ele não se estimula, ele não tem o vai morrer.
Às vezes a culpa é do próprio médico que tentou ser positivo.
Mas o que o médico pode fazer se ele olha pros meus exames e está tudo impecável?
Impecável.
Tomar o teu energético e dizer que não vai mais.
E tipo assim, no ano passado, antes de fazer os exames, eu fiz um jejum de energético por 2 semanas, que eu falei assim, sei lá, né? Aí,
de energético.
Aí esse ano, eu falei, eu vou como eu sou, foda-se.
Agora que eu entendi, você fez um detox antes de fazer os exames
no ano anterior.
É, pô. Ele passou fio dental antes de ir pro dentista. É isso aí. Exato.
Aí esse ano eu falei, não vou fazer nada disso. Tava na pós-laboratório tomando energético.
Tá como eu sou.
E aí, deu melhor do que o ano anterior, mano.
Ai, que
absurdo. Aí o médico vai falar o quê? Vai morrer. Eu falo, não vou. O cara falou pra mim que meu fígado tá novo. Não vou morrer nada.
Vai falando aí que eu vou procurar aqui se tem alguma ligação em cafeína e taurina ser consumida de diminuir essa gordura visceral. Só um minuto.
Não, se diminuir, porra, já não tem mais fígado, então. Já foi a gordura e o fígado tá indo também.
É, porque você tem que ir ao médico pra saber dessas coisas. Eu vou fazer um exame, né?
Mas aí, se eu for ao médico, eu vou saber de uma porrada de coisa.
É, esse que é o problema de ir ao médico. Eu tinha essa parada há muitos anos, assim, puta, eu vou no médico pra ouvir merda, melhor ficar em casa.
Vocês estão malucos.
Aí, como eu fui ficando idoso, eu falei, melhor ouvir merda antes de descobrir a merda.
É verdade. Você lembra do Dr. House? Dr. House falava, se você escanear o corpo inteiro do paciente, você vai achar uma porrada de coisa que não tem nada a ver.
Aquele maluco Brian Johnson, lá o milionário que quer viver pra sempre, esse cara vai morrer tentando fazer exame. Essa que vai ser a morte dele. Porque ele faz hemograma diário.
Caralho.
Que isso? Senhora. Não deve fazer um hemograma completo desse que a gente faz, que tira 50 litros de sangue. Mas ele faz hemograma recorrente diários. Ele faz esse negócio de escanear o corpo, acho que não com contraste, né? Mas esses exames assim, mais de uma vez por ano, algumas vezes por ano. Ele escaneia o corpo diversas vezes por mês, ano, sei lá.
Esse cara é bizarro. A aparência dele é de um boneco de cera.
Exato.
É isso aí.
É bizarro. É muito estranho.
E não vale a pena, cara, viver pra sempre se você vai parecer um boneco de cera, na minha opinião.
E agora ele botou umas lentes nos dentes, sabe qual é?
Ah.
Tá esquisitíssimo. Que ele ficou, os dentes ficaram maiores, sei lá, ficou muito esquisito.
Eu acho que ele perdeu a conexão com a humanidade. Ele tá no Uncanny Valley há muito tempo e ele não consegue mais entender, assim.
Tá, pra caralho.
Tá, e tá o Uncanny Valley humano.
Uncanny Valley humano.
Eu achei aqui, tá? Achei uma informação dizendo que aumentar o consumo de cafeína de baixo para moderado, mas não alto demais, pode ter um impacto na gordura
positivo.
Corporal, inclusive a gordura visceral positiva.
Olha aí, cara, a minha teoria se concretiza.
Viva o café.
Tá aí, mas aí, viu o que eu falei?
Pode ter.
Não, pode ter não, eu sou pra acabar o que tem.
Sim, mas exato. Aí o coração não pode.
Dave, eu sabia que a gente tava no caminho certo.
Meus vícios, meus erros me salvando, tá bom?
Porra.
Isso é um bom nome de filme nacional, inclusive. Meus vícios, meus erros.
Eu não quero falar de médico hoje, não. Ah, tenho meus aborrecimentos todo o programa aqui contando, mas tenho algo pra falar, que uma vez eu fui diagnosticado com uma mutação genética.
Não me surpreende. Dado ao ovo lendário, não me surpreende.
Não, é isso não, pô, pior da puta. Tomo um negócio aqui besta, que o meu organismo não metaboliza, e a minha gordura no fígado sumiu. E eu sempre tive a gordura no fígado até começar a tomar isso.
Caraca, tá sumindo a gordura do fígado de todo mundo. Será que aconteceu alguma coisa mística, uma chama violeta?
Não, isso era muito antes. A gordura já voltou já. Com certeza ela já voltou.
Não, vamos fazer a conspiração do bem, não. Todo mundo tomou vacina contra a Covid, pronto.
Será que as vacinas de Covid...
Não, derrete
gordura do fígado?
Não, inventa boato, não, porque daqui a pouco essa porra a gente perde o controle.
Que nada, rapaz. O pessoal hoje em dia tá mais desconfiado. Não acredito. Mais em nada. Médico é. Tem tempo que eu não vou, que o meu plano de saúde expirou aí. Aí agora eu não posso fazer o exame que eu queria fazer. Porque o médico é novo. E aí, entendeu? Tô sem poder. Meu divertimento é ir no médico.
Esse que é o negócio, Pedro. A gente tem que achar o equilíbrio do médico. Se o médico é muito novo, você, putz, mas muito novo esse médico.
Não, médico novo não dá, não.
Agora, se o médico for muito velho, você, putz, esse cara tá desatualizado, cara. Não sei se ele tá indo no destino, sabe?
Verdade. Nossa, isso é tão real.
E aí, então tu tem que achar um meio termo aí.
Vamos fazer um esforço.
Tem que ser sou uma pessoa velha o suficiente pra ser confiável e nova o suficiente pra ainda ter brilho no olhar.
Mas paguei pro brilho no olhar.
Porque tá o morrendo. Brilho no olhar, ele é um brilho de curiosidade. Curiosidade é importante pra se manter atualizado.
Não. É, e não pode ser um médico influenciador.
Peraí. Vamos moralizar essa porra aqui, olha só. Se o cara é um médico velho, se ele é experiente e ele continua fazendo a mesma coisa, você tem que saber, se você tá indo no médico velho, existe uma chance que você esteja indo indicado por alguém. Se o cara tá fazendo a mesma coisa há muito tempo e continua dando certo, eu até acredito que possam existir outras formas mais atuais que também deem certo. Mas o meu ponto é, ele tem uma vida de experiência salvando pessoas. O médico novo não tem nada. O médico novo tem ideias e uma vontade louca de ter uma Mercedes. Esse médico novo pode te fuder.
Concordo com você.
Então, mas o Azaghal, teu sogro, tava um... Falou assim, não pode mais ir no médico tal, porque ele já tá...
Meus sogros?
É, aqueles... E eu naquele doutor já morreu?
Os sogros dele também são os seus,
né? É, eu sei, mas a gente só se refere assim, os
seus. O doutor sogros. Já morreu. Era um médico que eu fui, eu me consultei com ele uma ou duas vezes, sei lá. E foi assim que ele ganhou o apelido, quando na consulta ele contou de 3 ou 4 pacientes que tinham morrido no consultório dele.
É, ele já sentou aí nessa cadeira.
Que beleza.
O doutor já morreu, é o médico que tem medo de avião.
Porra. Tamo bem.
Então é o médico que não viaja. Ou seja, ele se formou e acabou. O conhecimento dele tá na formatura. Nunca foi num congresso.
Não.
Nunca foi no clube médio, na putaria do clube médio.
Os livros, tudo amarelado, né?
Tudo velho.
80, 80. É, na verdade.
Esse doutor já morreu, ele receitou remédios que podiam prejudicar as pessoas.
Exato. Então, o doutor irmão está muito desatualizado já.
Muito. Ele passou remédio que eu mostrei pro meu médico e falou, não, né? Vai tomar isso aí, vai fuder não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
Cara, isso é assustador. É assustador você não poder confiar, cara.
Mas, gente, olha só. Na verdade, isso não tem a ver com a idade. Pode ser qualquer médico de qualquer idade, pode ser ignorante nesse sentido e tal.
Concordo, mas você concorda com o que eu falei também, que faz sentido? Que um médico experiente tem uma chance lógica de que Sim. dê certo? Então.
Mas, teve um médico que eu fui lá, quando eu ainda acreditava e fui no médico homeopata. Eu ainda acreditava nessa maluquice.
Mas você tá dizendo aqui, afirmando que existem homeopatas que são médicos.
É, é verdade. Ele poderia ter se formado em medicina e ele virou um homeopata e ele desistiu da medicina.
Ele se formou em medicina? Sabemos
Talvez,
disso.
Talvez, eu acredito que sim.
Ou ele era só homeopata e você tá acrescentando um médico?
Não sei.
Por incrível que pareça, né, sim.
É, e ele passou 40 minutos mostrando fotos de pessoas que ele curou.
Com água.
Pra mim não...
Mas água é muito importante, então... realmente.
Mas em excesso também é um problema.
É, mas ele manda umas gotinhas só, né? Não vai matar ninguém.
Homeopatia, tá certo.
E aí eu, na época, eu acreditava que a homeopatia mexia no seu corpo e no seu espírito, na sua mente, essas porra. E aí eu falo, que o médico, que o homeopata, ele vai cuidar de você como um todo. É isso que ele... Essa é a historinha que eles contam.
Vocês... Tava muito doido nessa época, hein? Mas vamos lá.
É, a vida é assim, pá. Tu vai aprendendo as paradas. Aí eu falei, então, doutor, tem um problema que eu quero... Algo, se você puder aí passar, não sei como, mas a homeopatia faz tudo. Então eu queria alguma coisa que pudesse tratar a minha procrastinação.
É, ele tava lá curando coisa que não dá pra curar, pô. Já tava lá.
É um milagreiro, porra. É um milagreiro, por que não? Vamos lá.
Você sabe quando é que eu perdi realmente a fé?
Perdi a fé. É, caralho.
Um médico mais, bem mais velho, com bastante experiência, que eu falei assim, esse cara tem experiência, esse cara tem uma vida inteira. Aí ele falou assim, o que é procrastinação?
Não.
Aí eu falei, ok, realmente essa merda não funciona.
Aí é.
E aí, essa foi a linha que tu desenhou? Isso é impressionante.
Eu desenhei a linha no médico não saber o que era a palavra procrastinação.
Você olhou o vocabulário dele e disse, não, aí é muito burro.
Mas eu fui burro. Eu deveria ter, eu falei assim, homeopata. Aí eu deveria ter virado as costas dali, quando eu li homeopata. Mas aí não, eu só realmente fiquei convencido que aquilo não era nada quando o cara não sabia o que era a palavra procrastinação.
Mas o jovem tá burro também, viu? Outro dia veio uma
agora
moça...
Agora vamos, hein? Agora vamos, hein? Agora. Vamos jogar esse programa no lixo agora. Vamos jogar o programa no lixo. Vai.
Programa não.
Mas o jovem é burro.
Menos os nossos ouvintes.
Não, nossos ouvintes, eles, pô... Aí
diferenciados.
Uma jovem, uma psicóloga. A mulher vai me dar conselho, pô. Uma pessoa que não teve um problema de saúde na vida me dando conselho. Eu olhei pra ela e ficava com pena.
Não, mas a psicóloga, ela é treinada pra isso.
Mas a ver, o treinamento não é suficiente, a vida não treinou, Alexandre. Como é que você tem uma pessoa que não tem um sofrimento? Não morreu nem o cachorro da pessoa ainda de infância. Eu tô falando sério. A pessoa não teve uma desgraça na vida pra poder pegar
e dizer, não morreu nem o cachorro. É uma medida de tempo isso. É uma medida de...
Sofrimento.
Maturidade, é verdade.
Exato.
Já dizia o Tim Maia, quando foram perguntar pra ele do Ed Mota. Esse teu sobrinho aí, Ed Mota, o que você acha do garoto? O garoto é bom, tem talento, mas tem que sofrer um pouco ainda, né? Porra. Tomar uma galhada.
Eu lembro. Nunca errou.
Vocês não lembram quando eu morava em São Paulo, eu fui no médico, com a coluna toda desgraçada. assado, o cara disse que era só fazer um esteira e tomar de pirona. O médico
Nossa,
novo.
Não lembro. Nossa, eu lembro de um que deu uma injeção na tua bunda.
Não, mas aí você só lembra da atrocidade. Você
mas a minha memória é assim.
Não, deu injeção no pneu achando que era bunda.
Não, aí foi verdade isso mesmo. Foi, caralho, vocês são foda. Cara, ninguém me leva a sério. Eu tô aqui falando um assunto.
Não, eu levo muito a sério. Inclusive, assim, eu sorrio, tá? Quando eu tô imaginando as suas histórias, eu sorrio um pouco. Mas não quer dizer que eu não leve a sério.
O cara falou isso pra mim, só que ele assinou o pedido no nome do médico que era o chefe dele, do HC, Hospital da Clínica lá de São Paulo. Quando eu voltei com o exame pronto, o cara fez, mas eu não pedi esse exame. Eu falei, mas foi o seu residente aí que pediu. Ah, meu Deus, você tá com a coluna toda acabada aqui. Eu falei, ele disse que era pra eu tomar de pirona e fazer uma esteira. Ele, não, você não pode fazer esteira. Eu falei, mas tá seu nome aí, viu? Fique ligado, viu, nesse seu residente. Aí ele fez assim pra mim, é porque ele atende no SUS e quando ele vem aqui, ele já tá muito estressado. Aí vocês querem que eu goste de médico.
Caralho, né?
Entendeu? Eu não tenho paciência, não. E o cara era jovem, aquele jovem com cara de publicitário, aquele cabelinho de
desculpa, cara. Médico, entendeu? Pra mim, médico tem que ter cabeça branca.
Não, aí já é demais também.
Cabeça branca é foda. Que nem o Alexandre que fala que piloto de avião tem que ter bigode.
Eu me sinto mais confiante se o piloto de avião tiver bigode, sim.
O piloto de avião grisalho, se for grisalho Reed Richards, assim, nas laterais, é mais, dá mais confiança ainda. O bigode completa. É o pacote completo da confiança.
Vou falar uma coisa que é rara aqui, hein? Vou falar uma coisa que é rara. Eu acho que eu nunca imaginei falar uma porra dessa, ainda mais no ar. Eu concordo com o Alexandre.
Eita, nossa senhora.
Salva esse áudio.
Olha o Sully que pousou o avião com perfeição lá no Rio Hudson.
Mas ele não é o bigode, é o Tom Hanks.
Era grisalho e bigode. Esse é a maior confiança. E olha, eu já tinha essa noção antes do Sully. Eu não usei ele como benchmark, não. Ele só é uma confirmação da teoria.
Esses caras estão mudados demais. Como benchmark, eu vim gravar aqui pro cara falar de um piloto de avião bigode, fez um benchmark em outro lugar do... Ah, eu não sei, não. São empresários do ramo do audiovisual mesmo. Eu estou aqui de boina fazendo benchmark. Médico não tem... Eu acho que o profissional de saúde tem que sofrer pra poder cuidar de você direito. Eu, o cara não tem o mínimo de empatia.
Mas eu acho que isso é verdade, cara. É empatia, eu acho que é a grande coisa. Eu não sei explicar pra vocês, mas quando eu fui no médico da coluna, né, que fez a minha cirurgia, e ele viu o meu exame, imediatamente ele virou pra mim e pro Leonel, meu pai, né, adotivo. E ele fez, sabe, uma careta de... Ai, minha filha, você precisa tomar... Eu não lembro o nome do remédio, Oxicó, alguma coisa.
Nossa!
Aí eu falei, não adianta, não vai funcionar.
Esse é do House, né?
Mas
esse
na hora aqui. Que ele fez... exatamente. Mas na hora que ele fez essa cara, eu pensei, esse cara está levando a sério a minha dor. Sim. E isso é uma coisa que é preciosa pra você, porque, tipo, quando a pessoa respeita o que você tá passando, você se sente mais acolhido, né?
Exato.
Sim. Teve uma moça que fazia uns negócios comigo de fisioterapia e tal, e aí ela falou assim, olha, se você... Peraí, rapaz, eu tô aqui, fala, hoje eu tô sério.
Minha mente vai longe muito rápido, Pedro, desculpa.
Não, mas
você que fazia um negócio aqui comigo...
Cara, eu vou falar aí pra você aí. Ela tinha o lance da osteopatia, né? Que tem gente que olha, fala mal, que é uma fisioterapia que é meio que vai ali no micro não sei o que, entendeu? Liberação miofascial.
Isso funciona. Liberação
miofascial. Mas dói demais, hein?
Pra caralho. Essa é o negócio de liberação miofascial, aquele negócio que é aquela massagem que aperta até você chorar, isso?
Isso. Também. Em vários locais do corpo.
Tem uma liberação que ele, tipo, puxa umas coisas da sua pele, né? Tipo,
puxa
a sua pele pra desgrudar você de coisas.
Dentro do músculo existem algumas estruturas. Existem as fáscias, que são um tipo de tecido que ele não tem a mesma movimentação da fibra muscular, tá? Sim. Se você fica muito tempo parado, por exemplo, você fez uma cirurgia e ficou meses sem mexer a merda do ombro, essas estruturas, elas meio que se agregam à fibra muscular. Essa liberação é pra você soltar a fáscia do músculo, da carne, da pele, do que quer que seja.
Uhum.
Isso só é solto à base de pressão. Então é mão e tem um negócio que eles chamam que é crochetagem, que é tipo um gancho. Na ponta tem uma bolinha, sacou?
É maravilhoso.
Aquela merda enfia assim, vai apertando, vai tipo até o osso, sacou?
É.
E puxando.
Eu tenho um rolinho, Fred, com uns espinhos assim, que você passa ali na parte da coluna, delícia. É muito bom.
Bom dia.
Aí eu tava morando em São Paulo, ela é de Salvador e atendi em São Paulo. Eu ia sempre com ela, só que nessa época ela passou um período sem ir. Aí eu fui olhar pessoas que tinham se formado ali naquela escola dela, feito negócio de Madrid, pipipi, papopó. Aí eu achei uma médica ali em São Paulo. Médica não, né? Fisioterapeuta que fazia isso. Não, e a mulher, ela era.
Não sei não.
Não, é fisioterapeuta. Sadomasoquista? Qual é a pessoa que gosta de ver os outros sentindo dor?
Então ela era sádica.
Ah, sádica. Rapaz, a mulher, ela botou botou os meus dois joelhos na minha testa, ela em cima de mim.
Olha aí o frango assado.
E eu falando, moça, já
e
deu.
E gritou pra moça que tava lá fora, traz a cera.
Não, não, não. Eu falei, moça, não tem condição, não vai mais do que isso. E ela fez, vai. E ela olhou com uma cara de que tava gostando demais. E eu fiquei desesperado, eu saí de lá todo torto, todo fudido. Falei pra ela, rapaz, eu não faço nunca mais que não seja você. Aí ela fez assim pra mim, olha só, se você fizer o que eu mando, eu não vou te atender mais. E te atendo até de graça. Porque ela acreditava tanto no meu potencial que ela queria me atender de graça, só pra eu não voltar na maluca.
Ela te viu pelado antes de dizer isso?
Olha, cara, mas tem
viu pelado.
Ela me viu pelado. É um padrão, cara. A gente tem que reconhecer. O corpo médico é obcecado pelo seu corpo. A gente tem que reconhecer.
Ela pegou em lugares que eu não sabia que existiam.
Em que frase maravilhosa,
Pedro. Cara, mas, olha, Fred, não parece mágica, não. Fala sério, a pessoa pega na frente e desbloqueia atrás. O corpo, ele tem um músculo enorme que vai até não sei aonde. Toca na faixa atrás.
Um músculo enorme.
Um único músculo.
Você é praticamente uma tênia. Você é composto da mesma estrutura, da cabeça aos pés.
Acho incrível. Se eu já não fosse jornalista acabado, se tiver um dia uma cria, eu vou dizer, vai fazer uma coisa de saúde, porque é uma coisa realmente muito bonita. Mas são os profissionais terríveis, mas é um negócio muito bonito. Porque a mulher falar pra você assim, eu vou apertar aqui, acima um pouco da virilha ali, da pelvis.
Caralho,
com um dedão,
vamos que vamos.
E aí, não, pô, e aí para de doer a coluna atrás, isso é genial, pô, isso é maravilhoso. Entendeu? Eu não sei, eu tô falando sério, vocês ficam achando que é piada.
Não, pelo contrário.
Onde é que tu foi que teve isso? Não era quiroprata não, né?
Passa
não,
endereço não. Alexandre,
passa endereço
eu Alexandre. Tenho muito interesse esse quiropraxia, mas tem um morro de medo. Eu adoro TikTok. Não, eu durmo às vezes.
É bom, é bom.
Fuja.
Não, então o que tu gosta é a ASMR, não é
não quiropraxia. Não fuja.
Meu Deus, eu tô confusa.
Profissionais de saúde falando, olha, as pessoas chegam aqui, tem derrame por causa de estalando pescocinho, que tem artéria ali, então, tipo assim, é sério.
No TikTok
olha
é legal.
Olha só.
É o que eu tô falando, é a ASMR que tu quer.
Não, eu não vou fazer,
A única coisa que acabou com a minha crise de ciático foi esse negocinho que estala, que a gente acabou de falar e eu esqueci o nome.
Então, mas a pessoa era uma pessoa que estudou fisioterapia também?
Aparentemente, sim.
Então, aí é outra parada, que quiropraxia não é uma parada que exige que você seja um profissional nesse gabarito, entendeu? Quando você vai geralmente trazer práticas que são mais fundamentadas e tal, até pode misturar um estalo aqui e ali, mas é porque tem gente que não tem nada, faz um cursinho ali.
Aí não.
E tá estalando o pescoço dos outros do lado de artéria, entendeu? Então os profissionais de saúde alertam com o perigo que essa parada é, entendeu?
Mas aí não, no meu caso ali era a pessoa que aparentemente tinha mais conhecimento, conseguiu colocar minha coluna no lugar, mexeu em costela, os cacete. Aí quando foi falar, posso mexer no seu pescoço? Eu falei, aí não.
É, não
mexe mas não pescoço, tem problema, não. Não tem problema,
não,
mas
não,
que
não.
Que custa?
Não. Eu já vi muita gente morrendo em filme, não quero.
É, exatamente. Pode mexer na coluna, pode botar o quadril no lugar, pode mexer em costela, não tem problema.
Mas você sabia, por exemplo, que um psicanalista também não precisa ter feito psicologia? Ué? Ele pode ter qualquer outro curso e fazer um curso de psicanálise.
Essa briga da psicanálise aí é longa, hein? É uma super briga. Pedro, você tá mexendo um vespeiro aí, pai.
Eu não posso falar nada desse programa.
Não, você pode. Pedro Duarte pode falar o que quiser sobre psicologia, sobre tudo.
Foi o que eu li aqui sobre isso. Então,
não,
eu
quero dizer, falando no teu CPF não tem problema nenhum.
Exato. Rapaz, eu tô falando o seguinte, fique alerta nos profissionais que você vai. Quer fazer quiropraxia, vá ver quem é a pessoa, entendeu?
Claro.
Mas às vezes você pode cair numa maluca que nem eu, que a mulher tinha lá formação no superior, foi na França, foi na Espanha, não sei o quê, voltou e ela ficava muito feliz de me ver, sentindo boa.
Mas vou Pedro, fazer o quê? Sabe uma coisa que eu tenho percebido nas suas conversas? É que você sempre cai no médico maluco.
E é caro, Fred, o que eu fico puto é isso, não é eu fico assim chorando
você
economizando,
você sabe o que eu quero dizer com isso?
Quando
que
a culpa é minha?
Olha, você já chegou lá, tudo é bom pra caralho, tá vendo?
Pô na vítima.
Ai, se fuder.
Mas todo médico que ele vai, e são médicos que não se conhecem, de especialidades diferentes, em estados diferentes, são sempre malucos, quem é o ponto comum em toda a equação?
Eu falei que a moça da osteopatia era boa e a outra não era. Então, tipo, tá um a um aí. Tinha um que era bom.
Um a um,
Pedro, o médico da coluna.
Foi de umas 8 variantes bizarras. Nós tivemos um médico que fez um bilu-bilu no chapéu do seu ovo.
Ali foi foda mesmo. Não, aí...
Que maneira de descrever o que aconteceu glorioso. Parabéns.
Não, o chapéu do
ovo. Muito, muito obrigado, muito obrigado.
Mas eu acho que é uma questão da área que eles estão trabalhando ali. Porque você faz medicina e escolhe trabalhar naquela área.
E você falou do bilu-bilu do ovo. Vale lembrar que há alguns minutos atrás ele estava descrevendo a médica pressionar a pelve deles com o polegar.
Com o polegar, exatamente.
Ou, essa mano, é a área que os médicos trabalham, tá?
Exatamente. Você vê que há uma gravidade ali, há um peso gravitacional, né? Tudo. Doutora, então, eu tô com um problema aqui na sobrancelha, mas vamos dar uma olhada nesse saco.
Tá bom, saco.
Vamos dar uma olhada. O teu chin tá concentrado no teu saco, cara.
Exatamente,
cara. Foi massa. Não, essa eu gostei. Apesar do programa ter sido um saco hoje com o Deus me estruturando o tempo todo aqui, essa foi muito boa. Essa eu gostei bastante. Olha, pessoal, tô brincando, viu? Vocês não ficarem com raiva de mim.
Você tá brincando com quem, exatamente? Com os quiropratas, com os psicólogos, psiquiatras?
Não, com vocês. Eu tô brincando com vocês. Dentista. Adoro vocês.
Ou os fãs do Jovem Nerd.
É, foi divertido, foi ótimo. Não,
então a galera aí da quiropraxia, veganos também, que tudo nem foram citados, mas fiquem atentos.
Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos.
Vegano, né? Uma vez eu falei que o peido do vegano fede mais e a galera ficou puta comigo, os veganos. Porque eu era o contra o movimento. Vem o cara fazer o textão da porra.
Por que tu falou isso, mano? Pelo amor de Deus. Da onde?
Possível o peido do vegano peidar pior do que tu vai na churrascaria lá e tu... Impossível, cara.
Depende do que o vegano come.
Feijão e repolho.
Exato. Se o vegano comer feijão e repolho, acabou, meu amigo.
Isso.
Acabou. Feijão, repolho e uma maionese de ovo. Meu amigo.
Maionese. Maluco, o vegano vai comer maionese?
Vocês estão levando pro assunto que eu não quis levar. Eu quis dizer o seguinte. Uma vez eu fiz piada com isso, a questão do peido, e recebi textões relacionados a você está sendo contra o movimento dos veganos, o planeta está acabando, entendeu? E era só piada de peido.
Mas o pessoal não fala que os peidos da vaca estão esquentando o planeta? Não tem negócio desse?
É, então...
Foi essa piada, Dave. Parabéns, porra. Isso aqui a pessoa ignorante não entendeu. Por que você tá protegendo a vaca, mas a vaca tá peidando pior que você? Só que a pessoa... entendeu? Você peida mais fedendo do que a vaca.
Não, mas foi... Eu entendi. A crítica é válida, porque você... A vaca tá peidando que pior crítica? que os veganos e destruindo o planeta.
A morte da piada do peido. Vou matar ela toda, até o final.
Bota fogo nessa piada. Ela tá se mexendo ainda, continua batendo nela.
Porque a quantidade de gado que existe no mundo por causa da indústria da carne, é isso que tá fazendo, não é?
O Jovem Nerd, ele tem um senso de humor muito diferente, gente. Ele só ri de coisas, assim, cientificamente possíveis.
Por que você vai atacar as pessoas que estão querendo salvar o
país? Mas tu tá com passaporte canadense agora? O que tá acontecendo?
Eu não tava atacando ninguém, eu tava falando do peido.
Aí você não sabe... Ai, tá vendo? Aí ele não sabe pegar as piadas também.
Mas é só, eu não acho que o vegano quer salvar a planta nenhum, não.
Caraca, eu não acredito que a gente tá falando mal de vegano agora, a gente escapar disso, pô.
Não tamo.
Eu tô falando que não é o objetivo deles salvar o planeta, é salvar os bichos. Os planetas tá bem.
Sim, porque os bichos estão sofrendo numa indústria, é isso?
Então, exatamente, não tem a ver
aí
com o planeta.
Aí os veganos falam assim, porra... Não...
O planeta tá aqui com bicho sem bicho, com gente sem gente.
O vegano tem mais empatia que a gente.
Tem mesmo.
Com os bichos tem.
Tem. Ele tá deixando de comer aquela costela da costelaria Moema maravilhosa.
Mas se planta sente dor?
Exato. E aí, você já fez o teste?
Então, não começa com essa parada. Não é a mesma parada. Não faça isso.
Planta chora e grita, tá? Planta grita, aparentemente.
Como é que é? Planta não, chora e grita? Não, mas aí...
Parece
aí.
Que planta grita.
Eu não sou vegano, mas eu defendo os veganos, cara. Os veganos estão certos nessa parada.
Eu não sou então, contra não nada. Eu só tava fazendo a piada do Pedro.
Tem um livro que chama Não Tenho Boca e Quero Gritar, inclusive.
Eu sou mas só a gente contra tá bem hoje, hein? Jovem. Alguém a coisa bebeu? Mais chata que tem. Fora o jovem, eu não sou contra nada. Eu acho que fora isso, não tem que falar mais nada. Sou a favor de tudo.
Agora imaginem jovens veganos.
Aí. E você só é contra o jovem e não é contra mais nada, certamente te falta referência na vida. Certamente te falta experiência. Se você só é contra o jovem, te falta experiência, Pedro. Tá faltando ainda. Sério.
Mas é que o jovem, Fred, o jovem, ele é um ponto de início de um adulto filha da puta.
Gostei, Alexandre. Se soltou.
o jovem... Não, não é todo jovem, claro. Mas é que o jovem, ele é uma folha em branca pronta a ser doutrinada, entendeu?
2 horas de programa pra gente jogar esta porra inteira no lixo.
Não, não joga no lixo, tem edição. Não,
Fred, faltam poucos Nerdcast pro 1000.
É, é isso. A gente tá na reta final aí.
Pra sair num Blaze of Glory, sabe?
Eu quero terminar minha carreira de podcaster sem nenhum processo.
Mas o que é que ia ter o processo? Falar mal do jovem? Todo mundo fala mal do jovem.
O jovem fala mal do jovem, amigo.
E o jovem não tem nem energia pra processar ninguém. Essa é a realidade, né? Ele não vai querer ter esse trabalho.
O jovem tá acabado, gente. Você pega um menino de 20 anos aí, ele não aguenta nem andar. Ele tá muito pior que a gente. Tudo aí em casa... Ah, não sei não. Hoje eu vim aqui pronto pra reclamar de passarinho cantando. Terminou um programa estressante, falando com... ameaçando ser processado por vários grupos...
Vários segmentos da sociedade.
Vários. Os profissionais de medicina são os piores. Daqui a pouco vem o governo, aí a Marinha, porra toda. Não, não quero falar mais nada.
A Marinha?
É Marinha. Sei lá, porque a Marinha tá brigando com o governo federal aí, por causa
da aposentadoria.
Eu pensei que era por causa do... Eu não vou falar isso também, não, porque eu não tenho mais dinheiro pra nada. Eu, inclusive, quero falar uma coisa boa. Comprei placas de energia solar aqui pra casa. E olha aí. Já chegaram.
Já instalou?
Mandei a foto pra Fred.
Mandou.
Viu o Fred ficar reclamando?
Eu vi.
Ar-condicionado para ser instalado.
Enquanto isso, eu estou gravando seminu,
porque tá foda.
Obrigado. Eu vi. Que porra é essa, Cativa?
Eu vi que tem... Eu ia dizer outra coisa, cara, eu juro. Eu vi que tem que lavar. Tem que lavar essas placas, tá? Porque disse que quando elas ficam sujas, não captura direito a luz solar. Então, coloca tipo um regador assim em cima delas.
Tem que lavar a placa solar? Puta que pariu.
Mas se chove, não chove muito, não? Aqui chove lava.
Aí chove muito, porque aqui chove tipo um mês por ano.
Tu tem que lavar tua placa solar?
É que a Catiúcha tá falando aí.
Tem que passar.
Eu vi que tem que passar uma aguinha, porque fica juntando poeira em cima, né?
Mas chuva lava? Tem uns robozinhos.
Caiu aqui, lava tudo.
Tem
lava
uns robozinhos que você bota naquelas fazendas de placa solar que eles ficam limpandinho a parada dele, sempre pra baixo.
Eu vou ter que comprar um robô.
Robozola.
Que fica limpandinho a placa solar?
Porque a gente tá preocupado em salvar o planeta.
Mais do que os veganos, inclusive.
Eu tô procurando aqui uma notícia, não consigo ter. Tá falando aqui que isso, aquilo, outro, mas não dá a porra da cotação. Cadê?
Do dólar?
É, do dólar.
Você tá bota falando... dólar agora, dá R$6 o dólar.
Não, deixa eu falar. Seis e muito, eu quero saber o quanto muito.
Se você quer saber a cotação do dólar, quando você pergunta qual é a cotação do dólar, você bota no link e vem um grito de desespero. Essa é a cotação do dólar, é grito, um grito de loucura, assim.
Dólar fecha 6,6. Pronto, achei.
Compra aí uma passagem pra ir pra CXP, que aí Fred me paga um whisky.
Mas eu não vou pra CXP.
Então já era. Então acabou. Não acredito, Fred. Esse ano, CXP, não vai ser legal.
Bora, Fred, deu besteira.
Vai ser ótima a CXP. Vai ter nosso painel maravilhoso no Auditório Thunder, que a gente vai ter.
Hoje, painel
de a própria carne. Puta, tá brincando.
Ei, eu quero entrada pra esse painel, tá? Vou pedir aqui em
público. Painel do audiovisual.
Painel do audiovisual. Porra,
vou de boina e tudo, caralho.
Showrunner.
Aliás, Jade Mascarenhas, excelente atriz brasileira que está a própria carne.
Olha aí.
É uma atriz incrível.
Aê. Rapaz, eu conheci a Jade no camarim aqui do show do Ed Gama, que eu fui abrir aqui em Salvador. Eu não sabia quem ela era. Ela aí leu o meu livro, a gente foi conversando.
Ela leu, tô olhando que foda. Ela é super nerd.
Olha aí, que massa, hein?
Qual o livro que ela leu?
O Gastar é Tudo com Pizza, que vocês nem têm.
Que mentira que eu tenho? Como não tenho?
Cara, é muito amargurado.
Olha só, quando você fala vocês não têm, você está certo. Tem uma parte. Eu não tenho.
E toma.
Mas Fred, agora esgotou. Tem um extra aqui.
Agora esgotou. Não, agora você...
Esgotou mesmo. Não,
que bom. Deve ser ótimo. Vendeu tanto que esgotou. Eu não tenho.
Eu vou dar o meu pra você, já que o Pedro tá dizendo que eu não tenho. Vou pegar ele, tá no meu banheiro, que eu deixo lá, e vou te dar.
Que bom. Não sei se eu quero agora esse livro, mas tudo bem.
Tem 5 anos que tá no banheiro do Dave. Vai estar novinho.
Não sei. Mas
só os preferidos ficam no banheiro.
Exato. Enfim, rapaz, eu tava falando da energia solar, me perdi. É porque agora você começa a gerar energia. Você não consome, você gera, então...
Mas você vai ser taxado nisso, tá? Só pra você saber. Existe um projeto de lei que prevê a taxação do uso da infraestrutura da concessionária de energia elétrica.
Ah, não, eu vou... Calma.
Bota
um negócio pro Estados Unidos. Eu não aguento mais esse país.
Calma,
como é que vai taxar?
Me bote num negócio. No avião, chama o avião. Me bote num negócio.
Pode se barcar.
Calma.
Ministério, existe um projeto de lei. Você, depois de um determinado momento, vai chegar a 100% de taxação da energia que você está jogando.
Vai ser 100%? 100%? Você vai botar o painel solar e daqui a, sei lá, 2 anos você vai pagar a conta toda de novo?
Não, não. Quando você joga energia no sistema...
Você não joga, né? Você fornece.
Então, você tem um excedente da sua energia.
Não, a energia que você produz, você não consome ela diretamente, né?
Se sobrar, você armazena.
Não, mas não sobra, porque quando a gente instala painel solar na nossa casa, a gente, na verdade, não está instalando o fornecimento de energia. Não é um modelo off the grid, vamos chamar assim.
Uhum.
O que a gente está instalando é um trocador de energia. Ou seja, a gente vende energia para a operadora e ela vai continuar fornecendo para você. Pelo menos é assim que eu entendi.
Uhum.
O que acontece é que na conta do fim do mês, tudo que você vendeu para ela, entre aspas, mas vendeu mesmo, vai ser abatido e aí vai, a diferença, caso exista, você paga. Se você produziu mais do que você gastou, aí fica como crédito.
Exatamente. Eu não sei ao certo os detalhes, mas procura aí a taxação do sol. Procura aí.
Taxação do sol?
Procura no Google que você vai chegar nesse
projeto. Duas horas de programa, eu não tive uma alegria, eu tentei contar uma alegria da minha vida.
Não há vitória. Não há
vitória. Ah, não.
Vai taxar isso. Tô falando sério. Não sei em que ponto ficou essa porra, mas existe uma previsão de taxação. Tomara que isso tenha caído.
Em breve, taxação do ar.
Tomara. Taxação do ar. Taxação do ar vai funcionar muito bem.
Eu comprei a placa na Black Friday, pô. O preço bom, o negócio bom. Tá felizão aqui, pô. Não, aí não.
É, mas é isso. O Fred tá aí pra jogar todo mundo pra baixo.
A lei de taxação de energia solar foi sancionada, definiu o aumento progressivo anual de 15% para a geração de energia excedente a partir de 7 de janeiro de 23. Regulação válida até 2028. Quando a Agência Nacional de Energia, ANEEL, deve estabelecer novas regras para a produção. 30% em 24, 45% em 25, parará, parará, parará. Agora, eu não sei, eu não entendi essa lógica, porque realmente, porra, o cara vai me taxar no quê se eu estou produzindo? Ah, porque você está usando a infraestrutura da concessionária. Então, foda-se, vamos fazer o seguinte, eu saio da infraestrutura da concessionária.
Mas aí você tem que comprar a bateria, aí fodeu.
Aí a bateria é muito mais caro? Pode ser.
Porra!
Fred, tu tá indo pra um caminho que tu vai acabar indo pra uma, sei Colorado. Lá, cabana do Yuna Bomber, entendeu?
Colorado.
Mas esse é o perfil do Fred.
Eu já venho falando isso há muito tempo. Eu
tô aqui e pensando, que merda. Porque, pô, eu tava aqui feliz aqui, botei, pô, vou deixar o ar-condicionado aqui tranquilo.
Não, mas olha só, você faz o seguinte, você liga o painel solar direto no ar-condicionado.
Foda-se. Caramba, é igual o papai Noel que eu tenho aqui. Eu tenho o papai Noel que é, né? Ele fica mexendo os braços.
Cara, mas ele gasta tanta energia assim, esse papai Noel. Eu tô achando preocupado.
O cara ligou o papai Noel no painel solar.
Ele liga
o papai Noel se mexendo de maneira frenética, velho.
Ele fica doidão, velho.
O Papai Noel vira praticamente um ventilador, né?
Ele é massa. É, se você botar gelo na frente dele, vira um ar-condicionado.
É.
E agora, curiosidade, ele não funcionava em São Paulo.
Olha só. Se recusava
a funcionar de novo aqui. Ele é velho, ele tá comigo desde sempre. Esse Papai Noel tá meio amarelado já, coitadinho. Vou mandar uma foto dele. A frente, o painelzinho dele parece aquelas calculadoras, sabe? Tem umas 3 plaquinhas só, bonitinho. O único enfeite de Natal que eu tenho na minha casa é esse Papai Noel solar.
Só um enfeite de Natal violento, né, cara?
Violentíssimo. Incrível. Parece um metrônomo, né? Fica tá o tempo. Aí quando o sol bate forte, ele aí tá. Loucaço na cozinha, velho.
É quadril do Papai Noel daqui a pouco tá tendo que ir pra cirurgia, né?
É malhadíssimo. Tanquinho. Aquele que os homens estão usando agora, que você pode usar o short mais pra baixo, que aí você tem um V. É, os homens estão malhando agora pra ficar com um V. A barriga de Britney Spears em 2007. O objetivo agora é isso.
Os ok, peraí que eu vou escrever aqui no Google. Eu agora quero ver o que você tá falando, que eu não tenho a menor ideia.
A belíssima.
Isso é possível, Fred.
De Britney.
Bote aí o clipe. I'm not a girl.
I'm a slave for
not
you.
Not yet a woman. Bote aí. Não. I'm a slave for you. Porra, Catiuxa. Parabéns aí, viu? Excelente. É o
clipe. Pera aí.
Fica gemendo o clipe todo.
A moda masculina agora é calça de cós baixo, é isso?
Não. Mas você tem que ter o abdômen que possibilite você...
Justifique.
Isso. Você tem que ter esse Vzinho no abdômen.
Como é que é o nome do clipe aí?
I'm a slave 4-1.
Você tá numa caverna? Que porra é essa?
Eu não conheço referência de pop, só isso, desculpa.
Bote I'm not a girl, not yet a woman.
Vou fazer uma
excelente esse também.
Spotify, tá? Eu vou estragar
não, né? Sabe por que você não vai, Catiuxa? Sabe por que eu tenho certeza que não adianta você tentar me incutir o medo falando isso? Sabe por quê? Porque pois até mesmo. Hoje você não me disse uma música daquela senhora lá que você foi
eu ver. Eu falei
show
sim.
E ficou estragada lá, deitada no chão, olhando pro
teto. Mas eu falei sim. Não mas sim, mas pode ser pop no geral, não? Tipo, tu precisa disso, eu acho.
Você precisa disso. isso.
Eu acho. Tu vai reaprender a sorrir.
Precisa de um repertório pop na sua vida.
Os passeios com Noronha vão ser transformados, cara. Tudo vai parecer que tu tá na cena de um Diabo Veste Prada.
Eu me lembro muito vagamente do refrão.
Qual você delas?
I was late for you.
Porra, porque é literalmente essa frase, o refrão da música.
Fui correr no frente. Andei 10 minutos e morri. Vou tentar de novo amanhã. Comprei um tênis também.
198 batimentos por minuto. Hein?
Comprei um tênis de R$178 na puta Black Friday.
Que pariu. Você já tem ortopedista?
Não, pô. O tênis é bom.
Eu vou perguntar de novo. Você já tem um ortopedista?
Nota 4.
Procure um com urgência. Mas rapaz,
vocês verão em 2025 aí. Eu apanhando aí. Adidas me patrocinando e tudo.
Quanto
eu correndo...
que você pagou? Quanto que você pagou nesse tênis aí?
R$179,90.
Na Black Friday.
Black Friday.
Mas o que eu vi é o seguinte, que os tênis sozinho não adianta, você tem que ter a meia própria.
Não, aí não.
Porque se seu pé escorregar dentro do tênis, vai machucar os dedos. Então você tem que ter uma meia antiderrapante pra correr agora. Essa é a novidade.
Eu vou descalço. Acabou.
Boa.
Acabou essa porra. Não vou ficar comprando mais, não aguento mais comprar. Tudo caro e ruim. Você vai comprar um biscoito hoje, vem 8 biscoitos só. O biscoito pequenininho, porra. O biscoito que era R$5, agora é R$7.
Isso é uma putaria. A parada da pacote de biscoito, e eles fazem as paradas pra enganar, que é foda, maluco.
Pois é.
Tem um biscoito de chocolate que eu adorava. Aí vinha o pacote tradicional, aquele pacote que o biscoito vem deitadinho, empilhadinho um em cima do outro.
Agora tem um papelão do lado.
Agora os safados botam... O pacote é do mesmo tamanho. Só que os biscoitos, em vez de estarem deitados um em cima do outro, fazendo uma coluna redonda, eles estão um de lado pro outro. Então, onde tinha, sei lá, 15 biscoitos, agora tem 5.
É, cara, isso é uma sacanagem.
Isso é uma sacanagem, maluco. Nossa, olha o biscoito que eu adoro. Tonto, pega na balagem. Opa, que esquisito.
Tá leve essa porra, tá leve.
Aí você pega, eu tenho 5 biscoitos dentro, um de lado do outro, cara. Que tá porra é essa?
Foda. Quer que eu reclame? Eu vou começar a reclamar agora. Se você der, tá acabando.
Tinha um outro que eu adorava, a goiabinha lá, goiabito. Goiabinha.
Ou então, eu comprei goiabinha outro dia aí, lá no Brasileiro.
Não é mais a mesma coisa, era muito gostoso.
Quando eu era jovem, ele vinha assim na embalagem. Um goiabinha deitado, aí vinha 1, 2, 3 em cima do que tava deitado, aí vinha outro em cima, aí vinha 1, 2, 3 e não, outro.
Como assim?
Era assim.
Eles eram cruzados assim?
Eles faziam um predinho de goiabinhas.
Mas aí no período do milagre financeiro, pô.
Aí o que eles fizeram? Eles tiraram esses 1, 2, 3, tiraram os intermediários e botaram de 2 em 2 deitados. Caraca, maluco. Que sacanagem,
tá de 2 em 2 agora, é isso aí.
Daqui a pouco você vai comprar batata frita de tubo, ela vai vir deitada.
Nossa, 4 batatas ao todo.
É, 4 batatas. Em vez de vir um tubo de batata, vai vir 4. Daqui a pouco é isso. É pra isso que a gente tá arrumando agora.
Não, cara, aí tem que ir às ruas, cara. Isso aí tem que ir às ruas.
Eu também
acho. Biscoito de lado, eu acho que já é motivo, tá?
O biscoito de lado já é motivo pra gente sair revoltado na rua. Eu acho que a população, ela tá se segurando demais. Eu acho que o biscoito de lado é o novo common brioches.
Nossa.
É de um absurdo essa merda do biscoito deitado. Caraca, maluco.
Até
que eu vou dizer aqui, tá? Sobre o biscoito deitado. Já que a gente começou a reclamar, eu vou falar aqui uma verdade. O biscoito deitado de mão dada, ele tem um outro problema, que é ele quebra muito mais fácil.
É claro.
Ele não tem uma estrutura. Com o engenheiro que fez o biscoitinho de lado, ele é um desgraçado.
Sabe por quê? Porque lá atrás, em 1900 e biscoito, alguém botou ele de lado de mão dada na embalagem. Aí eles não tinham estrutura nenhuma. Aí alguém falou assim, gente, e se a gente botar eles com uma coluna, um cilindro, vai vir mais biscoito e vai ter uma estrutura. Aí os caras, nossa, e o público vai adorar, eles vão ficar loucos, vão comprar e vai ser um sucesso. E foi décadas, sucesso absoluto, as pessoas adoravam, se envenenavam com biscoitos recheados. Aí o que acontece? A ganância.
Isso.
A ganância da indústria.
Os altos salários do CEO.
É. Os bônus.
É, os bônus, exatamente, tá tudo
tirado. Como é que eu vou aumentar minha margem de lucro? Eu vou deitar os biscoitos e botar eles de lado.
Exatamente.
Com as mãos dadas.
Exatamente.
É isso.
Aí as ações sobem e eu ganho bônus. É isso, basicamente.
4:30 da manhã de uma terça-feira. O CEO deitado na sua casa, né, naquela cama Califórnia King, porra, roupa de cama de seda, os caralho, ele olhando pro teto pensando como é que eu vou.
Roupa de cama de seda é insuportável, eu vou dizer pra você.
É insuportável, é só pra fazer a imagem, só pra fazer a imagem.
É, gente, você escorrega a noite inteira, você tem que dormir com cinto de segurança.
É só você não usar um pijama de
seda, porra.
Você não sente segurança, o cara tá dormindo na diagonal, como assim?
É horroroso. Você tem que dormir com uma roupa de lixo, sei lá, pra não cair, cara. É horrível.
Bota o colchão no chão, né? Pra não cair. Se cair, cai pouco, pelo menos.
O tecido correto é algodão, gente. Não precisa inventar nada, não. Um algodão bom.
É isso aí, tá certo você. Mas o CEO, ele é isso, cara. Vocês já viram as comparações de tamanho de sanduíche, de lanchonete?
Diminuiu também?
Meu amigo, encolheu de uma maneira que parece que foi, sacou? É secado na máquina de lavar a roupa, sacou?
Aí é.
Sabe, primeiro uso que você bota, compra a blusa, veste e fala, ficou ótima. Aí você bota na lava e seca, ela sai um baby look. É isso. É isso que aconteceu com os sanduíches.
Rapaz, é, a gente tem que aprender a comer menos. Porque o único jeito é comer menos. Cara. É, fazer tudo correndo, tomar banho correndo, passar calor.
Ligar o Papai Noel na placa solar, entendi. Cara.
Cátia, você ainda tem aquele lençol que é pesadão?
Cobertor ponderado.
Meu sonho é que ele tenha aquele lençol.
Mas tu tem calor, como é que tu vai usar um lençol pesado no calor?
Porra, ar-condicionado, placa solar. Ar-condicionado,
cara. Mas o ar-condicionado não é quente, ele é pesado. Ele parece que tem uma pessoa em cima de você.
É isso que eu gosto. Ar-condicionado já era pesado.
Eu não consigo, eu não consigo. O que é isso? Você dorme com a pessoa em cima de você? Que porra é essa?
Pedro é difícil. Pedro não é pra qualquer
um. Pedro é pesado.
Não, é, o cobertor é tipo, ele tem, sei lá, 6 quilos.
6 quilos? Que porra é essa, gente? E aí, quando você acorda de manhã, você faz o quê? Pede socorro pra eu te tirar da cama?
Sim, exatamente.
Aí, é. Você dorme aconchegado, você dorme bem, você tá,
é,
entendeu?
É como dormir, cara, abraçado pela minha própria consciência, que tá sempre pesada. É muito bom.
Nossa, cara. É, você tá dormindo de conchinha com você mesmo. É a única opção, inclusive, de dormir com
pesadelo, tá? Pesadelo terrível, isso que tu acabou de descrever, mas tudo bem.
Mas olha só, deixa eu ver se eu entendi. Você entra na cama, alguém te cobre com essa...
Não, você consegue se cobrir. Eu consigo levantar 6 quilos, tá? Eu sei que não parece, mas eu consigo.
Mas a minha pergunta é a seguinte, você deitado com o cobertor por cima, você consegue se mexer ou você tem que ficar na mesma posição a noite inteira?
Não sei você que é idoso, mas qualquer pessoa consegue.
Caralho, que é isso? Que é isso?
Caralho, foda.
Todo mundo me saca.
Que mãozada.
Assim, de graça, hein? De graça.
Que mãozada. O cara não consegue... 10 quilos de um cobertor, todo mundo consegue, pô.
Mas subiu de 6 pra 10 quilos esse cobertor. Caralho, maluco.
Não, desculpa, desculpa, Pedro. Desculpa, hein? Foi mal, hein?
Mas é isso. Graça, eu vou comprar ele. É caríssimo esse cobertor.
Tomara que você não compre essa merda.
Procura uma pessoa que faz.
Que faz?
É, que faz artesanalmente. Tem uma galera que faz.
Que trança chumbo. A pessoa que trança chumbo.
Tem umas bolinhas que são pesadas. Aí a pessoa faz como se fosse um cobertor inteiro que tem, sabe aquelas subdivisões em quadradinhos do cobertor? E aí dentro dos quadradinhos ela coloca as coisinhas pesadas, entendeu?
É um assento de taxista em forma de cobertor, é isso?
Gigante,
exatamente, é. Exatamente isso.
Faz o seguinte, Pedro, vai no serralheiro, e pede pra ele fazer um portão de ferro pra você, com os espaços bem pequenininhos, tá?
Se tu pegar um monte de areia e colocar dentro de um bocado de ziplock e costurar ao redor dele...
Aí sim. Eu ia até sugerir você dormindo se cobrindo com a chainmail. Mas a ideia da areia no ziplock é muito boa.
Eu sou o Pinterest.
Sabe o que você pode fazer, Pedro? Faz o seguinte, vou pegar a ideia da Catiuxa e vou dar um improvement assim, que é assim que funciona os brainstorms.
Nossa. Maravilha.
Ó, compra aquelas cortinas que tem bolso. Sabe aquelas cortinas que tem um monte de bolso pra botar tênis?
Enche de areia.
Aí você bota o ziplock de areia nesses bolsos e se cobre com isso.
E se cobre com essa porra, isso. Vai ser ótimo, Pedro.
Isso. E é bom que quando você suar, é só passar uma água e um álcool. Joga um álcool, tá resolvido.
E dá pra tu comprar capa de edredom.
Olha aí. Olha o brainstorm como funciona. Olha aí. Acabamos de criar um modelo de negócio.
Caraca.
Vou abrir um marketplace já pra isso.
Você bota a cara, eu tô muito
resolvido,
doido.
Resolvido, pô, tô falando. E ainda dá pra tu definir qual o peso que tu quer, porque isso. Tecnicamente é pra ser, tipo, 10% do teu peso corporal.
Ah, então eu tô fudido. Aí vai fuder tudo. Aí vai ser.
Não, pô, areia, mano, tu decide quanto é.
Não, de areia não, aí é foda.
Dá pra mandar.
Não, de areia. Não vem roubar nossa ideia, não. Não vem roubar nossa brisa, não. E como fui eu, a Kátia e o Fred que demos ideia, o nome vai ser KKP.
Perfeito.
KKP. Comertores KKP. É maravilhoso. O peso do conforto. Olha isso. Cobertores KKP. O peso do conforto.
Eu vim aqui pra irritar Fred hoje e sair irritado. Até na hora que eu tava sendo feliz. Esse programa só prestou nesses 20 minutos. Da hora do biscoito até agora tava bom. Depois ficou ruim de novo. Agora fiquei triste de novo. Mas esse aí só é um sonho.
Eu vou comprar um spot aí pra tu fazer uma propaganda do nosso cobertor KKP.
Pra o quê? Pra mim? Ah, aí você vai ter que falar com o meu comercial agora, que eu vou inventar um.
Manda o contato, mas eu vou não vou querer pagar, eu quero parceria.
Na arroba? Vai fazer na arroba?
É na arroba, vou fazer na arroba, é isso aí.
O cara do encanamento queria fazer na arroba aqui, eu falei pra ele, rapaz, não, eu vou pagar você, é melhor, né? Negócio de arroba, eu sou meio...
Encanamento na arroba é muito foda, tá?
Porra, bicho, os caras aqui da obra aqui jogaram areia e o cimento, as coisas, no ralo do banheiro normal. Terminou um dia, a água não tava descendo mais.
Ah. Meu Deus.
Aí o cara olhou, abriu aquela caixa safurada, que é a caixa que junta o que sai da pia, do banho e da privada, né? Da água assim, normal. Quando abre ali, cimento, areia, todas as coisas que eles queriam jogar da obra. E aí, maravilha. Uma coisa maravilhosa, né? Não termina nunca. Eu não sei, assim, a obra terminou aqui em casa, mas eu sinto que o espírito das pessoas ficou aqui me atormentando. Entendeu?
Você falou de obra de arroba agora, e eu acabei de lembrar de uma parada. Eu recentemente fiz uma reforma no banheiro lá em casa, que tinha uma banheira, e aí eu tava com receio das pessoas usarem, caírem e tal. Aí eu resolvi tirar a banheira e fazer um chuveiro no lugar. Aí contratei um pedreiro brasileiro lá, colocador de piso, excelente. E aí ele demorou, né, é um processo, né? Primeiro tem tirar a banheira, tirar o piso antigo, né, depois refazer a estrutura de papel das paredes, revestir o papel com alguma coisa que proteja e beleza. Aí ele foi lá o primeiro dia, fez a remoção né, demoliu, removeu o entulho e tal, e eu fui olhar como é que tava o processo, vi um tripézinho de selfie. Aí eu falei, Andréia, o cara é influenciador de sabe qual é? Influenciador pedreiro?
Isso, ele tá, mas ele tá fazendo propaganda do trabalho.
Aí eu fiquei maluco, qual é o arroba do cara? A gente tem que descobrir, mas eu não posso dar o mole e chegar, ó, eu sei que você é um influenciador de obra, sei lá, eu quero saber seu arroba. Queria ficar intimidado e não ia publicar minha obra.
Ele era um cara bom, né? Ele
é, eu não queria, perder, eu não queria constranger o cara, sabe? Eu queria que ele publicasse minha obra, sei lá. Aí a Andréia, no dia seguinte, ela foi lá, começou a perguntar, tem um amigo nosso que ficou interessado em fazer também um banheiro, você tem um Instagram pra gente mandar pra ele? Ele, não tem Instagram não, ele sacou que a gente percebeu. Aí ficou esse jogo, aí eu achei o perfil da esposa dele.
Caralho,
meu Deus do céu, eu comecei a vasculhar e não achava o dele, só que quem fazia o contato comercial dele era a esposa, era o WhatsApp da esposa.
Agora eu quero ver, me manda aí.
Não, mas eu não consegui achar o dele.
Ah, e se esse tripézinho de selfie, na verdade, ele tá, tipo, filmando coisa do OnlyFans dele no banheiro de vocês.
Caralho, Catuxa. Parabéns.
É isso. É isso aí. Mas pode ser uma possibilidade. Ó, mas eu vou te falar que ele é um excelente pedreiro, hein? Um excelente pedreiro. De verdade.
Ele pode ser um excelente pedreiro e outras coisas. Pode ter várias habilidades
E um excelente OnlyFans, né?
Exato, você pode ter várias habilidades.
Mas é um nicho muito específico, né, cara? A pessoa gosta de tipo chão quebrado, sei lá.
Argamassa, né? Argamassa.
É, talvez.
Na bio do Instagram dele tem assim: eu sei o que você procura. O que você procura está aqui. Aí você tem que clicar. Você nunca viu esses pessoas. Ah, então não. Eu não vou continuar, não.
Pelo menos o meu perfil.
Não vai continuar assim. Você se entregou demais agora. Vai lá, vai.
Às vezes o Instagram me sugere personalidades e personagens que eu sei. Que são profissionais.
Mas o teu terra, o algoritmo é burro mesmo. Uhum.
Não, o algoritmo ele é burro mesmo. Eu tô falando. Uhum. Aí eu entro pra ver se eu tô certo na minha teoria. Eu percebo tudo. Aí quando você clica, geralmente tem uma outra arroba que é arroba de reserva, dizendo que é profissional aqui. Quando você clica, tem um destaque. Ou tem escrito assim, veja meus stories, ou tem um destaque, o que você procura está aqui. E quando você clica, vai no link. Claro, eu vou até o grupo. Uhum. Com prévias pra ver.
Aí quando você clica, de repente, ih, meu Deus, meu cartão de crédito já passou.
Não.
Nem percebi.
Ô, rapaz.
faço isso. Não faço isso.
$15? $15 tá valendo. Não vou nem ter a dor de cabeça de mandar cancelar. Isso?
$15?
O melhor, as pessoas se revelando aqui. O Pedro e o Fred se entregaram de uma maneira, porque um sabe os caminhos e o outro sabe os valores.
Não, eu chutei um valor, eu imagino que seja $15, $50.
Eu só tô falando.
Chutou.
Ué? Eu estou falando pelo modus operandi.
É
menos, operandi.
É mais? Eu não tenho ideia. O Pedro que vai nesses lugares aí.
Uhum. Tá bom, você tá enganando todo mundo.
Eu estou dizendo como é o modus operandi de várias pessoas que vendem coisas online. Tem a pessoa que vende infoproduto, tem a pessoa que vende conteúdo adulto.
É, porque a pessoa que vende um moletom pesado, bota o que você está procurando, está aqui. Essa é a mensagem mesmo.
Está aqui. Não. Aí entra, não. Tá lá. O infoproduto é um curso qualquer.
Bom, no perfil do KKP vai estar lá. O que você está procurando está aqui. Aí o jabá do Pedro. O Pedro embrulhado no cobertor de 5 quilos de areia.
Areia. Aquela areia branquinha, limpinha.
Ninguém gosta, viu? Você fica me sacaneando aí. Essa semana eu bloqueei pessoas malucas que estão me seguindo.
Deixa eu ver se você me bloqueou. Vamos ver se eu tô bloqueado pelo Pedro.
Pois é, eu fiquei chocado aqui.
Não, vocês ficam me assediando? Não.
Não, de jeito nenhum. De jeito, jamais.
Assediando.
Já fui assediado.
Já foi, a gente sabe. Já falou alguns assédios que sofreu na mão de profissionais da saúde.
É, vocês estão achando o quê, rapaz? Esse é o modo operandi que eu percebi. A partir de 11 da noite, o Instagram, ele vira essa loucura aí. O TikTok, então, nem se fala. Já vi live de venda de pitnoia.
Você sabe que o algoritmo, ele também sabe os seus hábitos de consumo pela hora, entendeu? Se você gosta de ver esse tipo de vídeo na hora tal, quando chegar a hora tal, ele vai recomendar.
Você sabe o que é que eu vejo essa hora? Anime? Não, o que é isso? Eu sou um jovem, entendeu, Alexandre? Um rapaz...
Lá vem.
O algoritmo, ele é a vergonha do ser humano, é isso. É o que você não quer que os outros saibam.
Não é, gente, é patrocinado. A pessoa manda pra mim porque patrocinou. Bota lá homem, papapá, tal. Ela faz o afunilamento e chega até mim.
Mas não é algo que eu procuro. Você não pode mais falar o que aparece na internet pra você, porque você tá, na verdade, se expondo, cara, pessoalmente.
O nome desse programa, Pedro, vai ser O Que Você Está Procurando Está Aqui. Nossa, eu não iria com esse episódio. Valeu, gente. Brigadão.
Obrigado, gente. Valeuzão.
Boa noite.
Eu não vou dormir tão sendo pilhado assim. Esses programas são terríveis. Eu vou botar um pix pra vocês fazerem aí.
Pedro, você não vai dormir. Você não vai dormir porque essa hora o Instagram deve estar gritando aí com várias...
é o que você está procurando está aqui, Pedro.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.